Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
You know, a lot of people, I gotta ask you, talking about the things you did say about Marvel movies, seeing the reaction it got, do you still stand by those comments? How do you feel now?
In terms of this film, Netflix, theaters, what I'm talking about really, let's say a family wants to go to an amusement park. That's a good thing, you know? And at the amusement park, there's these cinematic expressions. They're new art form. It's something different from films that are shown normally in theaters. That's all. For them, my concern is losing the screens to massive theme park films, which I say again, are their own new art form. Cinema now is changing. We have so many venues. There are so many ways to make films. So enjoyable, fine. Go and it's an event. And it's great to go to an event like an amusement park. But don't crowd out.
Seja bem-vindo, séries Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cash. Eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a polêmica Martin Scorsese vs a Marvel. A Marvel faz cinema? Vamos descobrir aqui no Rapadura Cash, rapaz. Estamos aqui com o Chuck Siqueira.
Júlio de Filho, desses diretores falando dos filmes da Marvel, eu queria realmente ser o cara que, depois que o Almodóvar disse que os heróis são assexuados, o cara que mostrou pra ele Deadpool 1.
Meu Deus do céu. Rogério Montanari.
Oi, Scorsese. Silêncio, pô.
Que é isso?
Entendeu? Hã? Entendeu o trocadilho? Hã?
Caraca.
Hã?
Olha só, pela primeira vez aqui no Rapadura Cast, Bárbara Demerov, seja bem-vinda.
Olá, muito obrigada pelo convite. E eu me pergunto, às vezes, no silêncio da noite, se o Scorsese não vê filme da Marvel escondido.
Será que ele não vê? Assim...
Eu acho.
Os streams aí estão tudo cheio de filme da Marvel, né? TV a cabo.
Tem variedade.
Toda hora passando. Afinal, são 23 filmes aí feitos da Marvel, então... Não é possível que não... Ele, de vez em quando, zapeando. Será que ele não fica aquele tiozinho zapeando a TV? E aí ele vê assim...
Daquela curiosidade.
Vê aqui esses eu Vingadores fica... aqui. Será que não
vê? Eu acho
vê?
Que ele fica que nem o JJ Jameson lá, sabe? Lixo, 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 super lixo.
Será, cara? Caraca, muito bom. Olha só, vamos falar sobre esta polêmica. Martin Scorsese diz que os filmes da Marvel não são cinema, são parques de diversões. Vamos discutir sobre tudo isso, tá? Sair um pouco dessa da fanfarra ali, né? Ah, Marvel, Marvel é lixo, o pessoal da DC, né? Marvel é lixo mesmo, aí, dando RT e tudo. É, vamos tentar aprofundar um pouquinho mais na discussão. Será que ele tem alguma razão no que ele falou? Será que o que ele falou foi preconceituoso? Vou tentar, né, colocar uma consciência, ser um pouco mais racional nessa discussão. A gente tem muita coisa para comentar sobre Martin Scorsese, Marvel... Não é cinema, é cinema. Vamos conversar sobre tudo isso agora aqui no Rapadura Cast.
Eu sou Lázaro José, de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
Aliás, quem é Martin Scorsese? Porque
se você pessoas... tá precisa perguntar, Jurandir Filho.
As pessoas, sequer na internet, estão... A galera, né, da Marvel tá pistolíssima, né? Quem é esse velho? Quem é Martin Scorsese? Nunca vi um filme dele. A galera é inacreditável.
Um dos diretores mais importantes vivos. Sim. Da história do cinema.
É sempre assim, né? Quando vem uma crítica, e aí as pessoas já desmerecem já a pessoa... É tipo assim, eu não faço nem a questão de... Quem é essa pessoa, né? Vamos tentar analisar o que é que ele é. Por que é que ele falou isso? Será que é só inveja, como diz, né? Deve ser inveja, porque Vingadores, né? A maior bilheteria do cinema. Esse senhor é invejoso. É isso mesmo. Mas
ah, eu não acho.
Não é?
Eu não acho, gente. Eu acho que o Scorsese não... Ele não tá ligando pra bilheteria, assim, tanto. Assim como as pessoas estão achando.
O problema do Scorsese não é bilheteria. É tela. É, literalmente, o problema dele se chama tela. Se chama ter lugar pra exibir filme.
É, assim, pra... deixa eu só explicar para as pessoas. Quem caiu de paraquedas não faz a mínima ideia do que é o que aconteceu. Martin Scorsese, né, esse, um dos maiores nomes da história do cinema, diretor consagradíssimo, com, né, filmes que entraram para, né, a história do imaginário. A gente que gosta muito de cinema aqui, a gente, Martin Scorsese é um dos nomes mais presentes, né, dos últimos 40 anos, eu diria. Né? É um dos cineastas vivos mais importantes, um dos seres humanos que mais se importa com o cinema em si, né? Ele deu uma declaração, aliás, uma série de declarações, que acabou gerando, né, um grande furdúncio. Foi perguntado pra ele o que ele achava do, né, do universo cinematográfico da Marvel, que é o gênero... A Marvel acaba sendo a liderança desse gênero de super-herói, né, do momento. Foi perguntado pra ele o que é que ele acha, né? E aí ele disse o seguinte, aspas, tá? Eu não os assisto, ele se referenciando, né, aos filmes da Marvel. Eu tentei, sabe? Mas isso não é cinema. Honestamente, o mais perto que eu consigo pensar deles, mesmo eles sendo bem feitos, com atores fazendo o melhor que podem, levando em conta as circunstâncias, é que eles são como parque de diversões. Não é o cinema de seres humanos tentando passar experiências emocionais e psicológicas para outros seres humanos. Duas tags aqui, tá? Isso não é cinema. E a outra aqui, eles são parques de diversões. E aí? A Marvel faz cinema ou não?
Eu acho que a parte mais importante dessa declaração dele é que isso não é o cinema que transmite emoções para outros seres humanos, etc. Essa é a parte mais importante. Se a gente voltar, essa discussão não é nova. Vou pedir pro Juros colocar aqui na descrição um vídeo que a gente tem da época do lançamento de O Império Contra-Ataca, onde a gente tinha alguns críticos colocando que isso não é cinema, Star Wars não é cinema, é efeito visual demais, é violência demais, isso não é cinema, blá blá blá. E a gente viu Siskel e Ebert, dois dos maiores críticos do cinema da história, defendendo Star Wars, defendendo que isso sim é cinema, que esse espetáculo sim é cinema. Um tipo diferente de cinema no qual esse crítico estava acostumado a ver, mas sim, cinema. Essa discussão, ela se renova. Eu lembro de Poderoso Chefão, o primeiro filme, quando falam pro Michael que aquela guerra que acontecia entre as famílias acontecia a cada 5 ou 10 anos para limpar o sangue. E eu acho que essa discussão é a mesma coisa, ela acontece a cada 5 ou 10 anos pra limpar o sangue, sabe?
Alguns anos atrás foi com os streams, né?
Os streams. Pois é.
Será que streaming é cinema?
No começo do ano, Juras. Literalmente no começo do ano. A gente tá em 2019 há tanto tempo que parece que foi há 10 anos atrás, mas...
Esse 2019 é interminável, né?
Interminável, né? Inacreditável, meu Deus do céu. Acontece tanta coisa.
Aí que tá, durante esse período que o Martin Scorsese falou isso, também teve o fato da Netflix ter vindo com a ideia de testar você assistir o filme com velocidade aumentada. Coisa
aí
que...
Aí é ridículo.
Aí sim é absurdo, aí sim deixa de ser cinema.
Caraca.
Mas... os filmes da Marvel, os grandes blockbusters, até mesmo os filmes, sei lá, do Rob Schneider, ou então aqueles filmes bizarros que o John Leguizamo fazia nos anos 90, sim, são cinema.
Se você te levar ao pé da letra o que o Scorsese está dizendo, o Scorsese é um cidadão muito bem estudado, né? Ele sabe, né? Ele sabe, que esses filmes todos são cinema.
Se existe uma autoridade em cinema no mundo, essa autoridade se chama Martin Scorsese. Porque ele não é apenas um diretor, ele não é apenas um roteirista, ele não é apenas um produtor. Ele é um cara que estuda e ama cinema. Ele é um cara que restaura filmes antigos, é um cara que tem como missão de vida proteger a sétima arte como um todo. É um cara que, honestamente, como cinéfilo, eu amo esse cara.
Tu sabe aquele... Se eu fazer só uma metáfora, uma analogia aqui. Sabe aquele joguinho chamado Flappy Bird? Acho que é Flappy Bird, que saiu pro celular, que você fica apertando e ele fica fazendo... Ele tem que ficar passando entre as colunas, assim.
Isso.
Sim.
Esse joguinho, ele é um jogo, né? GTA V também é um jogo. Red Dead Redemption é um jogo.
Exatamente.
São jogos que... um custou, né? 500 milhões de dólares, né? E o outro custou 10 real, assim, com troco de pão. Mas não é isso que diferencia. Não é quanto custou, né? Quão bem feito deixa de ser jogo ou é mais jogo por isso, né? O que... Se você for pensar em qualidade, aí beleza. É uma outra discussão, né? Acho que o Scorsese, quando ele fala isso não é cinema, ele, na cabeça dele, como cineasta... um produtor lendário como o Martin Scorsese é, o tipo de visão que ele tem sobre o próprio cinema, ele fala assim, cara, eu faço um cinema com o pé no chão, sabe? Pautado na realidade, visceral.
Sim, na questão humana.
Exato, exato. E aí, quando ele vê o filme da Marvel, que existe... Tem o lado humano na Marvel? Tem, é emocionante pra caramba. Nossa,
é lógico,
Ultimato... Chorei pra caramba em Ultimato, é bem emocionante.
Choramos.
Né? Quem não chorou?
Mas aí ele fala assim, mas isso aqui é um... Tipo assim, eu entendi o que ele falou quando ele falou de parque de diversões, entendeu? Tipo assim, a galera vai aqui pra se divertir, é um entretenimento fugaz, assim. A galera vai pra se divertir e passa.
Sim.
E são esses filmes que ocupam 90% dos cinemas. Acho que essa é a crítica dele, né?
Não, então, se você pegar o cinema, o que significa, tipo... No bruto, assim, cinema é uma arte, é uma técnica de reproduzir imagens. Então, assim, cinema, pra mim, é tudo que eu vejo no cinema, na televisão, sabe? É Netflix, o que eles produzem de longas metragens. Pra mim, é isso. Então, o que ele falou é muito da perspectiva dele como cineasta. Não importa se o cara é muito bom. Pra mim, eu já achei que essa... Eu concordo em partes com ele, mas o que ele falou foi muito generalizado e um pouco preconceituoso, assim. Apesar de eu amar ele e concordar com alguns pontos, eu acho que ele foi bem... ali, sei lá, muito perspectiva dele e foi meio errado, assim.
Eu acho que a frase é muito infeliz, principalmente de um cara que é um cara que vive pra preservar o cinema, né? Ele não é só um cineasta, ele é um cara que tem trabalhado durante muitos anos na preservação de filmes. Ele prepara filmes pra biblioteca dos Estados Unidos e tudo mais, pra manter esses filmes pra sempre, pra que eles não se percam, né? Porque... o material dos filmes normalmente ele é inflamável, ele estraga, e aí o Scorsese tem todo um trabalho pra remontar esses filmes.
Preservar e manter.
Fazer tudo isso pra poder guardar esses filmes. Então, o cara falar que não assisti, não vi, não gostei, eu já acho meio muito infeliz da parte dele, assim, porque os filmes não são do jeito que ele imagina. Eu sei que a grande reclamação dele é a de que, por exemplo, é muito mais difícil hoje em dia pra ele financiar os filmes dele. Hoje em dia é muito mais difícil pra ele conseguir colocar no cinema os filmes dele, né? Encontrar ali um momento do ano pra conseguir colocar o filme. Porque hoje em dia você tem 3 filmes da Marvel, tem 2 da DC, tinha 2 da Fox. E aí, tipo, onde que ele encaixa o filme dele aí? Mas eu acho que o jeito que ele fez isso não é um jeito correto. O que ele devia reclamar é o seguinte: olha, eu acho que a gente podia ter espaço pra todo mundo, entendeu? Podia ter espaço pra Marvel, podia ter espaço pra gente, as salas tinham que pensar nisso, os exibidores tinham que pensar nisso, como dividir isso e tal. Sair detonando a Marvel do jeito como ele fez, assim, com essa, uma frase forte, e ainda mais nesse sentido de não vi, não gostei, é infeliz da parte de um cara que a gente ama tanto, né? Você fala, cara, se você tivesse estudado um pouquinho só, se tivesse perdido só um pouquinho menos de preconceito, tivesse assistido 2 ou 3 filmes variados, não vai assistir, tipo, Homem de Ferro 1, 2 e 3, que são muito parecidos, mas se ele assistisse o primeiro Homem de Ferro, se ele assistisse o Soldado Invernal, que é um filme de espionagem que lembra muito os filmes feitos lá nos anos 70... Se ele buscasse um Pantera Negra, que é um filme que tem um peso, apesar de ser um filme de diversão, entre aspas, ele tem um peso ali, não sentimental, mas tem um peso cultural também, sabe? De representar ali as pessoas. Então, sei lá, eu acho que o grande problema da discussão é esse, é o jeito que ele falou a coisa, e não exatamente o que ele falou, entendeu?
Essa discussão do Scorsese, ela começou e basicamente tocou fogo na indústria, a ponto de eu acho que daqui a pouco vão procurar... desenterrar Murnau pra perguntar o que ele acha dos filmes da Marvel, sabe? Ah, é? Virou a pergunta. Siqueira, virou a pergunta. Ele. A mídia, né? A mídia, ela é inacreditável. Quando. Vocês da imprensa, né? Vocês aí, Bárbara, Rogério, Siqueira. Vocês da imprensa são inacreditáveis. Vocês cutucam coisas que, assim. Surgiu uma polêmica, mais Scorsese e tudo mais. Aí a. O jornalista, ele já tem a pauta, né? Diz assim, qual o próximo lançamento aqui? Martin Scorsese não. Steven Spielberg vai lançar um novo filme. Primeira pergunta da coletiva. Spielberg, Marvel faz cinema?
Não, a pessoa que você não pode perguntar isso é o Spielberg. Por quê? Se tem um cara que literalmente fez um parque de diversões em cinema, foi o Spielberg.
Por favor, né? Jurassic Park e tudo.
Literalmente.
O engraçado é que o quarteto todo, né? Você pensar, porque são quatro amigos, né, de longa data. Martin Scorsese, Steven Spielberg, George Lucas e Franz Ford Coppola, né? São quatro nomes que eles sempre... Eles estudaram juntos, cresceram juntos, trabalharam juntos. Principalmente ali nos anos 70 e 80, né? Eles fizeram muitas coisas juntos. E, inclusive, quando o Martin Scorsese, por exemplo, ele ganhou o Oscar, né? O seu primeiro Oscar, seu único Oscar até então, inclusive. Quem tava lá pra entregar era George Lucas, Steven Spielberg e Coppola, né? Estavam os três juntos lá pra entregar esse Oscar pro Scorsese. E aí, esse quarteto... O curioso é que o Scorsese deu essa declaração, não é cinema, Marvel não faz cinema, e eles são parques de diversões. O Coppola, né, o Francis Ford Coppola, que tava, sabe-se lá onde tá o Coppola. Ele surgiu das catacumbas, sabe lá de onde, né? Coppola, né, o grande nome do cinema também, diretor de Poderoso Chefão, de Drácula, o cara é um nome, né, um nome absolutamente fantástico. Ele falou assim... Reitero o que o Scorsese diz e digo mais: os filmes da Marvel são desprezíveis.
É, o cara meteu a faca.
E ainda diz que não vê nenhum valor em ver o mesmo filme 300 vezes. Agora, vamos pegar aqui o
contraponto. Não. Só o contraponto, se queira, os dois do outro lado não falaram nada. Por quê? George Lucas, né, criou a maior franquia da história do cinema, que é um grande parque de diversão, né? Inclusive, Star Wars, né, que tem aí. Em vários lugares, como o parque, inclusive. E o Steven Spielberg, né? Que é talvez um dos nomes mais pops dos últimos 30 anos aí, com Jurassic Park, ET. E o recente jogador número 1, que é um grande parque de diversão, né, de nostalgia, né?
Pois é. É. E o Spielberg, inclusive, ele já chegou a afirmar que a fase dos heróis, ele achou que seria passageira. Ele já chegou a falar isso. Então, assim, todos eles têm uma pontinha aí de preconceito, eu acho.
Não, mas no caso do Spielberg, ele elogiou pra caramba o primeiro Guardiões da Galáxia. É um filme que ele disse que curtiu muito, gostou do herói falível que foi apresentado, dos heróis falíveis que foram apresentados lá, etc. O Spielberg elogiou, on the record, Guardiões da Galáxia.
Mas o Spielberg ainda tem muito espaço, né, Siqueira, na indústria, né? Ele conseguiu se reinventar, ele foi pra TV, né? Lá nos anos 2000, fez lá o The Pacific, né? Depois, 10 anos depois... Não, aliás, fez Band of Brothers. E 10 anos depois fez o The Pacific. Ele já tinha trabalhado com a TV, ele sempre fez um vai e vem bonito, assim, na cultura pop, né? O Scorsese não, né?
O Scorsese e o Coppola são do quarteto, são os dois que tiveram mais dificuldades para conseguir financiar seus projetos mais ambiciosos. O Scorsese, ele passou 10 anos para conseguir um financiamento bem pequeno para fazer o seu Silêncio, que eu gosto, o Rogério odeia.
Chato!
Eu adoro,
gente, é maravilhoso.
O Scorsese tá na vibe de não cortar mais seus filmes.
Pois é.
É verdade.
O Coppola, desde 2001 tá tentando fazer o seu Megalópolis, que é uma ficção científica na vibe de Metrópolis, mas que por vários problemas financeiros, por conta do problema do próprio atentado de 11 de setembro, que ele viu que naquela época não tinha mais vibe pra continuar o filme, ele não tá conseguindo tirar o projeto do chão, e ele vem fazendo projetos bem experimentais, bem pequenos. O último blockbuster que ele realmente fez foi o Drácula. Depois disso, ele fez um filme Jack, eu não sei se vocês lembram, com a Jennifer Lopez e o Robbie Williams.
Muito legal, inclusive, muito legal.
Pois é, ele fez filmes bem pequenos, como o Tetro, por exemplo. O Coppola, ele basicamente sumiu do mainstream dos grandes estúdios.
Pô, mas aí tu fala Drácula, Siqueira, o Drácula de 92. O Jack.
Exatamente.
O Jack é de 96, gente, pelo amor de Deus, gente.
Pois é, depois disso ele foi fazendo apenas filmes pequenos e experimentais. Eu não tô exagerando, o Coppola meio que se retraiu. A última coisa que a gente viu do Coppola de grande, acreditem se quiser, foram propagandas que ele fez para as telas da Samsung, dizendo que tava adorando assistir, que era basicamente um cinema em casa.
Aí.
Agora, o Coppola, ele realmente tem problemas com o financiamento dos projetos dele. Ele sempre foi um cara que foi meio arisco em relação aos grandes estúdios. Teve a briga que ele teve com a Paramount em relação a O Poderoso Chefão 3, que ele fez basicamente porque tava precisando de dinheiro. Ou seja, foi um filme que ele foi work for hire, apesar de ser um filme que ele escreveu e dirigiu. Você tem, como o Juras colocou, o Spielberg ele consegue transitar muito bem entre esses dois mundos. O Lucas, ele começou num mundo mais experimental. Se a gente for ver o próprio THX 1138 ou o Loucuras de Verão, são filmes que são menores, mais guiados pela própria narrativa. E depois ele mergulhou de vez no mundo do cinemão, mas utilizando boa parte dessa grana, aliás, parte dessa grana que ele ganhou com Star Wars, por exemplo, para ajudar o Akira Kurosawa a produzir Sonhos, por exemplo, onde o próprio Scorsese foi lá e fez Van Gogh no filme, sabe?
É, os dois são bem autorais, né?
Isso, mas que transitam dentro desses dois mundos. Já o Scorsese e o Coppola, não, eles fazem a coisa deles.
É, não, eu digo autoral, eu digo o Scorsese e o Coppola. Eles pois são muito mais autorais do que os outros dois.
E a fala do Scorsese me pareceu muito hermética para uma arte que é tão fluida quanto o cinema. É, você não pode colocar na caixinha e definir o que é cinema. Se você for colocar, por exemplo, filmes do Buñuel e do Aronofsky, comparar com filmes, sei lá, dos irmãos Farley, com a Moldova, os irmãos Farley, pegar John Hughes e tentar comparar com Murnau, ou o cinema do Tarkovsky com o cinema do próprio Spielberg. Gente, são coisas completamente diferentes.
O Tarantino com o Michael Bay.
Pois é. E olha, se tinha uma pessoa que tinha o direito de ser chamada como cinema de montanha-russa, é o Michael Bay. A gente fez, inclusive, essa comparação aqui no Rapadura
Cast. A gente fez uma edição do Rapadura Cast chamando Transformers como o parque de diversões do Michael Bay.
E só ele se diverte.
Pois é, ele sabe fazer uma montanha-russa decente, porque a montanha-russa dele só desce. Não existe subida, parada, nada. É só uma descida eterna que virou uma coisa tediosa.
Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se eu fosse um cineasta do MCU, sei lá, um James Gunn da vida, eu ficaria ofendido, né? Apesar de que, sabendo que muitas das pessoas que acompanharam todas essas tretas, né, todas essas divulgações do Scorsese e tudo, eles tentaram ponderar. Cara, Scorsese é um dos maiores gênios do cinema. Mas espera aí, né? Dizer, sei lá, que um Guardiões da Galáxia não é um cinema de ser humano, não sei, sabe? Dizer que Guerra Infinita não tem uma pegada de ser humano. O próprio Rogério falou do Pantera Negra, né, que tem muito sentimento ali. Eu compreendo o que é que ele quer falar. Sabe, o Scorsese dizer assim, se a gente comparar qual é o tipo de conteúdo que você encontra nesses parques da Disney, você vê muitas produções feitas com o objetivo de atrair pessoas, que você coloca o óculos 3D e aí você vai ver a emoção vindo na sua cara e você vai gritar no cinema, você vai aplaudir, vai sair de lá, caraca, que experiência diferente e tudo. Mas é um cinema de parque de diversão. Eu lembro que tem uma atração, se não me engano, na Universal, que é do Exterminador do Futuro lá em Orlando, que foi feito alguns anos depois do Exterminador do Futuro 2, que é específico para parque de diversão, que é o Schwarzenegger e o Edward Furlong, o John Connor, né, e o T-800, na moto e tudo mais, e a galera, vem com a gente, aí você coloca os 3D, e aí a galera atirando mesmo no seu rosto, assim, sabe, o negócio meio parque de diversão mesmo. E aí eu compreendo, porque Hollywood, por muito tempo, fez esse tipo de atração pra parque de diversão mesmo, sabe, com o objetivo de entreter o público. Sendo que eu acho que esse tipo de filme, não à toa o gênero de super-herói evoluiu tanto, porque se você pegar os filmes feitos ali nos anos 90 de super-herói, a maioria tinha essa pegada, né? De fazer o entretenimento meio vazio, só colocar, né, os filmes do Batman ali, principalmente da metade dos anos 90 pra frente.
Do Joe Schumacher,
que tinha a pegada meio mais divertidona, sabe? Engraçadona e tudo.
E que depois o próprio Joe Schumacher veio e pediu desculpas pro Batman e Robin. Né?
Exato. O próprio Schwarzenegger como Senhor Frio, sabe? Aquela coisa bizarra. Nos anos 90 era uma outra pegada. E eu acho que é a partir dos anos 2000 que chegou um pouco a maturidade das histórias. O cinema de super-herói, ele sim mudou, né? Ele ainda continua sendo esse local em que as pessoas vão com o objetivo de se divertir. Eu não conheço nenhum filme da Marvel, por mais que ele seja com tema pesado, por exemplo, Ragnarok lá do Thor, ele é um tema pesadíssimo, inclusive historicamente falando, né? Na mitologia. E no Thor Ragnarok ele é, né, a bunda do Hulk, é aquele negócio engraçado. Mas é o gênero que a Marvel bolou pros seus filmes, né?
Juras, vamos me diz aqui uma coisa, com toda sinceridade. Pega Thor Ragnarok e pega, sei lá, Aventureiros do Bairro Proibido, certo? Tem diferença?
Pois é.
É, mas um, não é baseado em, um é baseado em mitologia e outro não, né, Siqueira?
O Thor da Marvel é o Thor da Marvel, cara.
É verdade.
Não é o Thor mitológico, não é o verdade. Thor da mitologia nórdica. A gente tá falando... E outra coisa, se a gente for falar até do próprio caçador, do próprio Aventureiro do Bairro Proibido, ele lida um pouco com a mitologia chinesa, do mesmo jeito que o Thor lida com a mitologia nórdica.
É verdade. Né?
Mas cadê a bunda do Hulk no, no Aventureiro Vai Proibido? E eu acho que o Aventureiro nunca foi esse filmão também que as pessoas falam assim: meu Deus, né? Vamos colocar uma estátua aqui pra Aventureiro no Bairro Proibido. Não, 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 nunca foi esse.
Não,
filme.
Mas é legal. Ó, e o Rápido do Menino Dourado? É outro também, que também tem essa mitologia chinesa, oriental.
É uma maravilhosa dublagem, né? A dublagem dos filmes do Ed Murphy, eles eram surreais nos anos 90. Que coisa maravilhosa. Nos anos 90 e anos 80, né? Eu quero punhar.
Eu quero punhal. Eu quero punhal.
Sabe que o próprio James Gunn deu uma entrevista, porque obviamente as bárbaras do mundo aí. É, saíram perguntando.
Aí, Bárbara, se defende aí, Bárbara. Foi tudo bem, né?
As Bárbaras do mundo
tá
aí.
Tá certo, tem que perguntar.
Aí.
Depois eu quero até perguntar pra ela se ela perguntaria exatamente isso pra algum diretor se ela entrevistasse agora. Mas o James Gunn foi perguntado, né? E aí ele deu uma declaração e ele ficou chateado, apesar dele, o Scorsese ser um dos 5 cineastas favoritos da vida dele. Aí deu aquele elogio, né? Os filmes incríveis, blá. Mas ele falou uma coisa que é muito verdadeira, assim. Nos anos 40, as pessoas reclamavam dos filmes de gangster. Falavam que os filmes de gangster iam acabar com o cinema, porque agora só fazem filme de gangster e tal. Nos anos 60, eram os filmes de faroeste.
Sim.
Ah, esses filmes de faroeste são todos porcarias, são todos iguais, vai acabar com o cinema, baby. Nos anos 90, os 80 e 90, os filmes de ação. O próprio Scorsese já reclamou de filmes de ação, inclusive. Ah, esses filmes de ação é um por semana, tá acabando com o cinema e tal, não sei o quê. Então, quer dizer, é realmente, como o Sicas disse, um ciclo, cara, assim. Só que se você estudar os filmes a fundo, você pegar os filmes de gangster, que, por exemplo, são filmes que influenciaram demais o cinema do Martin Scorsese. Apesar que tem gente idiota que fala que ele só faz filme de gangster, né? Mas, e não é verdade, porque é o cara que já fez filme sobre o Dalai Lama e fez...
Long Joy Street lá, mano, maravilhoso.
É, ele já dirigiu o show dos Rolling Stones, quer dizer, é um cara, né, multitarefas, assim, ele já fez de tudo na vida, mas...
O rei da comédia.
É, se você gostou lá de Joker, inclusive Joker que foi elogiadíssimo por ele, ou seja, né,
a DC ele escapou. Queria...
Por que será, né? Por que será, né? Não vejo motivo pra Joker ter sido elogiado pelos escoceses.
A DC deu uma escapada dessa crítica, interrogação. Ou alguns filmes da DC escapam dessa crítica, como, sei lá, The Dark Knight, como Joker, né? Que é inspirado aí em filmes do próprio escocese, né? O Taxi Drive e o Rei da Comédia, né?
No caso do Joker, ele tava na fila dos Scorsese pra dirigir por uns 2-3 anos. Só que o Scorsese disse que não vou passar porque eu não tenho tempo. Agora ele disse que ele mesmo falou, olha, na parte final do filme no qual o personagem se transforma, entre aspas aqui, por favor, viu, gente? Eu não sei, pra mim, no final das contas, se eu faria o último passo, que é pegar esse personagem e se desenvolver num personagem de quadrinhos. Ele se transforma numa abstração. Isso não significa que é uma arte ruim. Pode ser, mas não é pra mim. Ele disse isso do próprio Coringa, porque ele não sabia exatamente o que ele faria no final do filme.
Você tá falando de Dark Knight, mas com certeza o Scorsese seria um cara que em 15 minutos de Dark Knight ele largaria. Com certeza, porque não é aparentemente não é o tipo de filme que ele curte, né? Porque não aprofunda nos personagens. Como se você precisasse se basear, se focar em um personagem só. E ele mesmo sabe que não, isso não é verdade. Pra explorar, na verdade, o filme ou o emocional de algum filme, né? Tem muitos filmes de super-herói, tanto os da DC. Eu acho que ele não bateu tanto na DC porque ele se lembra, por exemplo, de Superman, um filme lá de 78, que é um filme que eu acho que ele não teria coragem de bater, entendeu? Então, eu acho que o conhecimento dele de cinema de herói é tão pequeno, apesar de ser o Martin Scorsese, que aí ele acabou batendo na Marvel. E aí, por que ele bate tanto na Marvel e não tanto na DC? Porque a Marvel tá com realmente essa fórmula, entre aspas, de lançamento de filmes como se fosse uma fábrica, né? que os filmes já têm as datas e eles vão saindo e as pessoas já sabem mais ou menos, tô fazendo entre aspas aqui, ninguém tá vendo, mais ou menos o que vão ser esses filmes, e elas vão assistir, não importa quem seja o herói, entendeu? É essa máquina que ele tá criticando, na real, né?
A inconstância da DC, ela traz uma certa familiaridade, assim, com o Scorsese, não sei, acho que ele se sente mais a favor da DC nesse caso.
Rogério, tu falou do Superman, me lembrou uma coisa, que uma entrevista antiga do Coppola, que ele ficou muito pé da vida com um jornalista do pessoal da Variety, que eles, o Superman, o filme, e o Apocalipse Now são basicamente contemporâneos. E Superman, o filme, ganhou uma crítica fabulosa da Variety quando saiu, e o mesmo jornalista, o mesmo crítico, quando foi lançar a crítica de Apocalipse Now, esculhambou o filme. Então, ele tem um certo trauma do gênero desde aquela época. É sério!
Mas convenhamos, esse jornalista também, né? É um cara que depois bateu a cabeça na parede eternamente, né? Porque, porra...
Até a galera que se arrepende, mano. É tipo Prometheus aí, que hoje é um jovem clássico aí.
Tu tá louco, Juras? Você bebeu?
Filme injustiçado. Oh,
mas aí é o seguinte, hein? Pra todo mundo que falou, um biólogo jamais mexeria num bicho sem luva. Só procurar na internet aí que você vai ver os biólogos que encontraram um ser ultra esquisito, gelatinoso, no fundo da neve e tava lá brincando com ele sem luva.
Ridley Scott à frente do tempo. Deixa eu só fazer umas ponderações aqui, ó. Porque depois que o Scorsese começou a falar sobre esses assuntos, meio que começaram a desenterrar várias pessoas que, de uma forma ou outra, já criticaram esse cinema de super-herói, pra gente engrandecer a nossa discussão aqui. A Jennifer Aniston, né, a Rachel de Friends, ela chegou, foi perguntado pra ela, né, ela que não tá tendo tanto espaço no cinema ultimamente e tudo mais.
Tá numa série da Apple, né?
Isso.
The Morning Show.
Gostei bastante dos meus episódios.
Quero muito ver.
Ela disse o seguinte: você vê o que está passando nos cinemas e falta conteúdo. Só está diminuindo. São só filmes grandes da Marvel. Não estou interessada em interpretar em frente a um fundo verde. O cinema mudou muito. A Marvel está acabando com a indústria do cinema. Foi a entrevista da Jennifer Aniston para a Variety, né?
Gente, mas não é só a Marvel, né?
Não. Isso que... Eu acho que escolher a Marvel como exemplo, porque ela é né, o grande nome do cinema de super-herói, né?
Ela é o Godzilla, né?
Exato. A Jodie Foster, né, atriz, né, diretora famosa, vencedora do Oscar e tudo, ela disse o seguinte: o cinema se tornou um parque de diversões. Estúdios estão produzindo conteúdo ruim para agradar as massas e acionistas. Isso é igual a perfurações no solo. Você consegue os melhores resultados, Jesus, imediatos, mas ferra a terra ao longo prazo. Essa prática está arruinando os hábitos dos americanos e do resto do mundo. O George Takei, né, o nosso clássico Sulu lá de Star Trek, ele, na época que foi escolhida a Tilda Swinton para fazer a anciã lá em Doutor Estranho, ele disse o seguinte: eles escalaram uma atriz branca para não prejudicar o faturamento. Na Ásia? Devem achar que somos idiotas. Mel Gibson, ator e diretor do cinema, né? Mel Gibson, né? Que não é uma pessoa, né? Muito,
é,
né?
Uma flor.
Uma flor de pessoa.
É uma máquina mortífera,
exatamente,
né?
Exatamente. Fazendo juiz ao né, o título que ele é protagonista. Ele falou o seguinte: para falar sobre a questão da violência, veja qualquer filme da Marvel. Eles são muito mais violentos do que qualquer coisa que eu fiz. E nos meus filmes, o público realmente se importa com os personagens. Isso os torna mais importantes. É só isso que vou dizer. James Cameron, diretor de Titanic e de Avatar e tudo mais, em um determinado momento, foi perguntado para ele sobre cinema de super-herói. E ele falou o seguinte: espero que a fadiga de filmes de Vingadores chegue rápido. Não é que eu não ame os filmes. É só que, por favor, existem outras histórias para contar, que não são sobre machões sem família fazendo coisas que desafiam a morte por 2 horas sem parar e destruindo cidades no processo. Aliás, excelente posicionamento dele aqui sobre esse assunto. Simon Pegg, né? Ator de Star Trek, Missão Impossível e tudo mais. Ele fala o seguinte: estamos consumindo coisas muito ruins. Histórias em quadrinhos, super-heróis. adultos estão assistindo e levando a sério. É, isso é emburrecedor, de certa forma, pois tira o foco de problemas do mundo real. Foi só algumas, né? Algumas pinceladas em alguns nomes aqui, mostrando que se a Marvel ela é o grande foco de críticas de parte de Hollywood, é porque ela está fazendo um trabalho que está chamando muita atenção, né? Está atingindo números e os recordes que estão sendo quebrados com os filmes da Marvel. Aquela parada, quando você está lá em cima, as pessoas vão querer te atingir de alguma forma, né? Acontece isso sempre, né? Porém, saindo um pouco dessa discussão superficial, né? Porque a gente olha assim, James Cameron falou mal de Vingadores. James Cameron não sabe de nada. Avatar é um lixo. Vamos deixar um pouco essa discussão superficial de lado e tentar buscar sentido. Tem algum sentido mesmo? Será que quando você olha para o cinema em determinadas épocas do ano e você vê 90% das salas de cinema ocupadas por um filme Marvel e os outros filmes se espremendo para tentar achar um espaço no calendário e conseguirem sair. Não faz a gente pensar sobre tudo isso que esses nomes grandes aqui estão falando sobre esses filmes de super-herói?
Aqui no Brasil, antigamente você tinha alguns mecanismos para tentar travar o número de salas que um filme pode ocupar, um número máximo. Hoje você não tem mais. E a gente já viu, por exemplo, o Vingadores ocupando 60% do... Não só Vingadores, mas Blockbusters ocupou 60% das salas.
Não, 60 não. Eu vi o
Não,
no
multiplex
share.
Só. Num multiplex só. Em um multiplex só.
Um multiplex, que era a gente ver 10 salas de Vingadores. No UCI, aqui de Fortaleza, a gente viu 10 salas com Vingadores.
Uhum. Pois é. Nos Estados Unidos, a própria indústria, ela se segura. Vingadores, poxa, acho que foi 20 ou 25% de salas por lá e já foi considerado ultraje isso.
Lembrando que os Estados Unidos, né, tem quase 40 mil salas, né?
Se você comparar aqui, eu acho que tem mais telas em 3 ou 4 estados dos Estados Unidos do que no Brasil todo, sabe? É um negócio absurdo. Se bem que aqui no Brasil a coisa melhorou muito, muito, nos últimos anos. Enfim, aí é que tá. Se você pega o mercado americano, que é onde geralmente esse pessoal se centra essas críticas, ainda tem gente conseguindo lançar filmes bem. Você tem o Ari Aster conseguindo lançar o seu Midsommar. Você tem The Lighthouse saindo agora, que é um filme extremamente experimental e feito com tecnologia bem arcaica, por assim dizer. Tecnologia mesmo, tendo em vista que o Robert Eggers, ele pegou câmeras e lentes de época, de 50 anos atrás, para fazer o filme. Ad Astra sendo feito, que é um filme de orçamento grande, sobre um tema muito pessoal. Você tem o Brad Pitt investindo dinheiro dele para fazer esse filme.
Que é um diretor também mais alternativo, assim.
Isso, e se você pegar o Ad Astra, ele conversa muito com o Apocalipse.
Mas ocupa, que esses filmes continuam sendo feitos, assim, Siqueira? Isso é fato, mas o Ad Astra, por exemplo, ele passou uma semana em cartaz. Enquanto a gente vê filmes de super-heróis, passando 3 meses em cartaz. Eu sei que, pensando com a cabeça de exibidor, ele pensa assim, cara, eu lanço um filme, e esse filme a semana toda tá com sala cheia, e eu lanço outro. E no primeiro dia dá uma galera, e no segundo já não tem mais ninguém, quem é que eu vou deixar em cartaz no cinema, né? Ele pensa assim, como negócio. Ele pensa assim, os filmes de super-heróis, eles rendem muito mais, então eu vou deixar mais tempo no cinema do que esses outros filmes, né?
E também tem outro detalhe, né, Juras? A Disney, ela tem uma prática, como eu falei, lá nos Estados Unidos, se você colocar o filme em mais de 25% das salas, já é algo considerado absurdo. E geralmente eles não passam desse limite. Mas a Disney, ela tem alguns mecanismos que são bem traiçoeiros, que prejudicam muito os cinemas de cidades pequenas. Você obrigar um cinema a ter que passar Star Wars, um cinema de um interiorzinho, que tem uma capacidade de um público de mais ou menos, sei lá, 6, 7 mil pessoas, você obrigar o cinema a passar Star Wars por 1 mês, 2, é um tiro no pé no mercado do próprio cinema, e ele é obrigado a fazer isso, senão ele não exibe o filme.
Talvez a crítica seja não a Marvel, mas assim a Disney, né? O monopólio que ela tem de exibição e muita gente fica pistola com isso, né?
Não, mas sabe uma coisa que a gente precisa lembrar também? É que é o seguinte, um pouco antes dos filmes de herói realmente estourarem, o cinema tava passando por uma crise enorme, né? Não sei se vocês lembram, mas ali no começo dos anos 2000, a cada ano, a bilheteria, as bilheterias gerais do cinema, elas iam caindo, né? E chegou a acender uma luz vermelha lá, né, da indústria hollywoodiana, de tipo, cara, será que o cinema tem futuro? Netflix chegando e tudo mais? E aí chegou esse cinema de herói, e também depois que a Disney comprou Star Wars e tal, aí meio que voltou, né? Os cinemas hoje em dia, a cada ano, é um recorde de bilheteria, em cima de recorde de bilheteria. Você, inclusive, teve agora o Vingadores Ultimato batendo o recorde de bilheteria, de maior bilheteria da história, viu, Jurandir Filho?
Sim, sim, sim.
E
James Cameron, inclusive, reconheceu isso e falou assim...
e aí vai lançar o avatarzinho dele agora de novo pra ver se consegue chegar.
James Cameron, ele falou feliz, assim, eu fico feliz que as pessoas ainda estão indo ao cinema.
Falou e agora vai lançar o Avatarzinho 1 de novo no cinema, né? Pra ver se ele consegue retomar.
É no Disney Plus, vai ficar tranquilo.
Ele não precisa, não. Ele tá suave. Porque é só pagar 10 milhões a mais, ele poderia relançar e ele pagar os 10 milhões aí de ingresso. Sabe? Ele tá de boa. James Cameron é um pensador, ele é um cidadão fora do tempo. Ele discute algumas temáticas antes de todo mundo.
É o Tony Stark do cinema.
Então, isso queira ou não, cara, ajudou muito. Tinha muito cinema quebrando aí, muita sala de cinema quebrando e tal. E isso deu uma bela renovada, cara. Hoje em dia você tem a Netflix, você tem os serviços de streaming. E assim, não dá pra você dizer hoje que o streaming é uma ameaça pro cinema, cara. Porque você vai no cinema aí, dia de semana tá cheio, final de semana tá cheio e tal.
Mais ou menos, né?
Muito é porque... Mais ou menos, então, mas aí, por exemplo, você pegar uma semana de lançamento aí de um Star Wars ou e tal, cara, ele vai estar cheio de
dias
de
bombando.
Semana, dias de semana, inclusive. O negócio é que, assim, é difícil de você reconhecer isso, né? Porque o Scorsese, vamos falar real aqui, é um baita diretor. É incrível, é o máximo.
Caraca, deu uma de James Gunn agora. É um baita diretor, 5 cineastas vivos.
Não, esses caras são foda, tipo, vai sair o filme dele agora da Netflix, eu não vejo a hora, cara, ligado, de assistir o filme dele, o
Estão dizendo, né? Inclusive, que o...
Irlandês.
Irlandês.
Tu falou
o quê? Era muito ver no cinema, inclusive.
O Imigrante.
O Imigrante é do James Gray. Imigrante, na verdade.
Curiosamente, o sistema lá de avançar os filmes, aliás, de aumentar a velocidade... está surgindo exatamente na época que o Martin Scorsese vai lançar o seu filme que tem 3 horas e meia.
Gente, ele não tá com sorte, hein? É a modernidade indo contra o Martin Scorsese.
A punição.
Olha, você avançar, ouvir um podcast em velocidade alta, ouvir um vídeo do YouTube informativo em velocidade alta, vá lá agora, uma narrativa,
tá errado.
Gente.
Ah, vá lá.
Ainda
não.
Assim tá errado. Tá errado.
Não, eu sou contra avançar qualquer tipo de coisa, sei lá.
Assim, eu vou mentir, dizer que aquela sériezinha chata, eu não aperto aquele botão 15 segundos pra dar uma, né? Pra dar uma avançada ali. Não, eu vou mentir. Eu vou dizer que eu assisto todas as aberturas e eu não aperto aquele botão pular a abertura. Eu aperto, sim, sabe? Mas, por exemplo, aquelas séries da CW, sabe? Flash... Arrow, essas paradas assim, que não, que são chatíssimas. Aí você aperta assim pra dar uma... Né? E aí, gente, vai acontecer alguma coisa?
Mas pra que você vai assistir isso? Nem assiste, pô.
Pois é, mas é porque às vezes acontecem umas coisas interessantes.
Tô sentindo uma treta.
Não, eu acho que a questão é a seguinte, você vai começar a assistir um negócio, você vê que não tá pro teu gosto, cara, você para. A gente já falou isso no podcast há pouco tempo atrás.
Eu já fui mais preciosista, assim, sabe? Dizer assim, comecei a série, eu tenho que assistir até o final, porque, né?
Né? Ai, gente, orgulho. Eu sou assim até hoje.
Saudades, 42!
Eu já desisti de tanta coisa, eu evoluí. Eu evoluí como cidadão, assim, quando eu vejo lá meu... Eu tenho o ITV Shows, né? Aquele aplicativo pra acompanhar as séries que eu assisto. Aí tem um monte arquivado, assim, eu nunca terminei. Aquela How to Get Away with Murder. Quando eu percebi que a primeira e a segunda temporada eram iguais, a primeira eu gostei. Aí a segunda temporada, meu Deus, igual. E aí eu, não, gente, eu não vou assistir 24 episódios de 50 minutos.
Ai, essa série eu desisti também, porque não dá.
Aí.
A gente tem que ter bom senso pra terminar
Walking
algumas
Dead.
Coisas.
Walking Dead.
Walking Dead, eu estou uma temporada atrasado, pra você ver que eu que fui o mais defensor de Walking Dead nos últimos 10 anos.
Nossa
senhora. Mas, Bárbara, o que é que tu acha aí dessa conversa toda aí, dos nomes que falaram, James Cameron, Mel Gibson, falando tudo sobre a Marvel aí. E...
então, eu acho que eles estão centralizando muito na Marvel, assim. Eu acho que não é só a Marvel, é o Michael Bay da vida, né? São esses outros diretores aí que ainda gostam de fazer filmes mais ligados aos anos 90, com ação, explosão, nada contra. E nada contra eles também falarem as suas opiniões. Eu acho que tá certo, a gente tem que falar o que a gente acha. Mas eu acho que tem aí um hate muito grande, assim, muito forte com a Marvel por eles terem construído um império mesmo, que é de um, é um gênero. A Marvel, ela criou um gênero, assim, basicamente, sabe? Então eu acho que tudo pode coexistir. Eu acho que não tem essa de, ai não, a Marvel tá acabando com o cinema. É, mas eu entendo o lado do Scorsese, pegando mais o lado dele, dessa coisa de falta de espaço. Tanto é que ele procurou a Netflix pra fazer o filme dele, pra, né, pra divulgar o filme dele, a plataforma. Porque ele não tava encontrando chance de fazer o seu cinema autoral, que ele, né? E tanto é que, uma curiosidade, que o Irlandês tem 3 horas, né? Tem a mesma duração que o Vingadores, assim, tipo, um cinema não vai querer transmitir um filme de Scorsese, mas ao mesmo tempo transmite lá o Vingadores no mundo inteiro. Então eu entendo um pouco o lado dele, por ele estar nessa velha guarda aí do cinema, né? Ele é uma das pessoas vivas que mais contribuiu ao cinema, na minha visão, assim, eu sou muito fã dele. Então eu entendo essa questão dele, sabe? Mas eu acho que tudo pode coexistir. É, o problema é que a massa mesmo tá indo muito no flow da Marvel. É, mas isso a gente não tem como negar.
Mas você sabe, Bárbara, que o grande Ariano Suassuna, ele dizia uma coisa que é incrível e que realmente faz muito sentido, que acho que a gente tem que pensar. É, ele dizia o seguinte: cachorro, todo mundo acha que cachorro gosta de osso, né? Porque, pô, você dá um osso pro cachorro, o cachorro fica desesperado, não é verdade? Você dá um osso pro cachorro, ele pira.
Não, mas se dá um quilo de carne, ele vai devorar
aí
também.
Aí que tá. Na verdade, o que o cachorro gosta é de carne. Só que se você só dá o osso pro cachorro, ele só vai comer osso. Então, isso, se você pensar bem, é verdade, assim, tipo, as pessoas estão indo assistir muito Marvel, ok, elas realmente estouram aí os cinemas, 1 bilhão, todos os filmes basicamente dão 1 bilhão e tudo mais.
E a gente tem que considerar também, Rogério.
As pessoas vão, elas vêm, elas revêm, né? Tipo, é uma coisa assim, que várias pessoas que viram 5 vezes.
Exato.
E outra, né? Considerar também que o ingresso do cinema tá caro, e aí a turma tá tendo que escolher, assim, cara, vou ver esse filme da Marvel, e só vou ver filme daqui, sei lá, 2 meses, 3 meses, sabe? Um filme novo, sabe?
É.
O cinema tá caríssimo.
Só que aí tem o que... onde entra a fala do Suassuna aí? Só se fala de Marvel. O marketing é imenso. É. As pessoas que gravitam entre o marketing, e isso eu adiciono a gente aqui, por exemplo, que a gente acaba falando muito sobre isso, porque acaba atraindo
tem público
também... acaba atraindo a atenção do público. Mas por quê? Será que o público quer saber isso, ou só a gente só fala disso e aí por isso que o público quer, entendeu? Então,
é um ciclo vicioso.
Não, se a gente lança aqui um Rapadura Cast sobre Scorsese, ele vai dar a metade da audiência de um podcast sobre a Marvel, sabe? Isso é fato.
Isso é fato mesmo, números, né?
Mas é que tá, Juras, isso significa que você vai não vai lançar? Época, né? A gente vai lançar um podcast, um Rapadura de Scorsese.
Mas a gente tem, Siqueira, 13 anos de Rapadura Cast, a gente ainda não lançou. Essa discussão que o Scorsese tá trazendo, ela é muito relevante, sim. Porque, por exemplo, um podcast de cinema, ele deveria ter falado sobre Scorsese. A gente já falou de outros filmes, óbvio, né? A gente comentou outras coisas e tudo. A gente não fez um específico sobre a carreira do Martin Scorsese. E aí a gente acaba se medindo por quê? Cara, o nosso público, o público que consome o nosso conteúdo, ele gosta muito desse cinema de super-herói, dos filmes da Marvel, da DC, os blockbusters e tudo mais. E aí a gente acaba tirando o espaço de outros filmes. A gente poderia colocar outros podcasts, outras temáticas aqui no Rapadura Cast? Sim, a gente já colocou, inclusive, em vários momentos. Mas serviu de termômetro pra gente saber que determinadas coisas dão audiência e outras não. E aí isso fazendo autocrítica também, sabe? A gente, como produtor de conteúdo, a gente tem que fazer conteúdo que sim atinja uma grande audiência, porque afinal é o que os anunciantes querem, o que o mercado tá pedindo, que parte do público, aliás, parte grande do público quer. Que são esses filmes mais populares. Em contrapartida, eu me sinto, eu me sinto mal muitas vezes por não falar de um monte de filme que são absolutamente fantásticos, que passaram batido, sabe? O próprio Bacurau, a gente demorou bastante pra fazer um Rapadura Cast. A gente acabou fazendo e foi, sim, uma edição muito bacana. Mas a gente poderia ter feito muito mais próximo do lançamento dele. E aí acabaram entrando outras prioridades no meio do caminho, que são de filmes extremamente badalados, e a gente acabou tendo que fazer deles. E porque a gente já tinha fechado algumas ações comerciais também. Então a gente não teve como, sabe, encaixar esse conteúdo. E aí eu fico pensando, sim, cara, essa discussão que o Scorsese está fazendo, tá trazendo, ela é muito relevante, cara. É muito relevante, cara. A gente tem que discutir sobre isso. Porque se a gente que produz conteúdo sobre cinema, se a gente só fala sobre blockbuster...
É um conteúdo bem segmentado.
Exato.
Né? A gente tem que quebrar esse fluxo.
Eu sei que a gente pode fazer isso. Tá, é a nossa linha editorial. É essa. E é isso. E aceitar a parada, né? Ou tentar mudar um pouco essa roda que tá girando. Tentar trazer um conteúdo diferente, tentar trazer um conteúdo mais diversificado, tentar falar sobre outros cinemas. E aí, o público, ele tem que começar a ajudar a gente nisso também, sabe? De comprar essa ideia de topar com a gente de esses outros conteúdos. Tem tanta coisa que a gente poderia trazer que são muito bacanas pra gente analisar aqui. E a gente precisa, sim, do feedback para reforçar a vontade e a ideia de trazer conteúdos diferentes aqui, sabe? Eu me sinto mal. Eu sei que, por exemplo, o Siqueira gostaria de trazer vários tipos de cinema, que o Siqueira consome muitos cinemas, assim, diversos, e que poderiam gerar conteúdos pro Rapadura Cast que são excelentes, sabe? Eu acho que essa discussão que o Scorsese faz é muito relevante, cara. Existem épocas de filme de super-herói. Nesse momento, por exemplo, a gente não tá numa época de filme de super-herói, né? A gente tá na entre-safra, eu diria, né? Entre aspas, assim. E aí é que a galera, né, começa a lançar seus filmes, né? Ah, não tem Marvel, não tem nada, não tem super-herói. Vamos lançar. Toda semana, 6, 7 filmes novos, sabe? É aquela loucura toda.
Nossa.
E aí, mas quando sai um filme de super-herói, aí tem lá 80% das salas ocupadas por aquele filme específico. E aí o cineasta, ele se pergunta, tá, e aí o que é que a gente faz? A gente tem mesmo que ficar se espremendo pra lançar nossos filmes, porque cada vez mais a Disney cresce e ela vai lançar cada vez mais seus blockbusters, né? Se você considerar os live action da Disney, os filmes da Marvel, os filmes de Star Wars, algumas coisas que a própria Pixar. Disney faz, a Pixar. E onde é que ficam os outros? Em que calendário essa galera vai entrar, sabe?
A questão do calendário foi um dos primeiros a apontar aqui no Rapadura Cast, inclusive. Mas a questão nem essa, é o poder de barganha. Olha, ou tu exibe Star Wars por 2 meses, ou então tu vai passar 4 meses sem receber nada meu.
É.
O problema, imagina. O que devia acontecer, na real, era existir como se fosse um grande acordo, digamos assim, apesar da coisa ruim disso. Com o Supremo e com tudo. O que deveria acontecer, na verdade, é todo mundo abrir mão um pouco, na real, né? As salas exibidoras abrirem mão um pouco, a imprensa abrir mão um pouco e tal, e meio que realmente encaixar algum outro tipo de conteúdo. Porque, como o Juras disse, pro cineasta hoje em dia é muito difícil, cara, se você não tiver nessa engrenagem, porque você não tem opção. Ou você fica espremido entre ali, né, no filme da Disney, e aí, tipo, basicamente ninguém vai te ver, porque o filme da Disney tá bombando em tudo, em marketing, vai estar no Fantástico, vai estar no blog do Zé, ele vai estar em todos os lugares, e aí o seu filme vai ficar meio escondido, ou ele vai ter que realmente estrear com outros 8 filmes, né? E aí ele também não vai ter o espaço, quer dizer, ele fica sem espaço de qualquer forma. Essa saída do Martin Scorsese de lançar o filme na Netflix, apesar de ter sido uma saída financeira, já que ele tentou com a Paramount e acabou não dando certo e tudo mais, é uma boa saída, porque o filme dele vai ser assistido, entendeu? Ele encontra um espaço ali.
O estúdio, ele não quer lançar um filme de 3 horas e meia, sabe? Exceto, se Vingadores, ele não teve 3 horas e meia, porque quando você lança um filme de 3 horas e meia, você diminui a quantidade de sessões desse filme por dia. Então, se não for um Senhor dos Anéis da vida, se não for um Vingadores da vida, a galera vai pra, né? O filme vai ser lançado e vai ser fracasso.
O Blade Runner 2049, eu lembro que a galera falou, nossa, tem quase 3 horas, como assim? Tipo, isso é um... O Blade Runner é um filme que não é pop, não, assim. A galera é bem de nicho, né? Então é bem raro você ver um filme bem longo no cinema e ficar aí, né, permanecendo em cartaz. E o cinema, gente, brasileiro, gente, sofre cada vez mais com isso, com esse conglomerado aí da Marvel, né? Vale dizer isso.
Não, justamente porque aqui no Brasil a gente não tem mais nenhum mecanismo de trava para número de salas. Eu fui no Cinépolis do Rio Mar, ele tava passando, literalmente, tinha uma sessão de cinema de arte e era tudo Vingadores Ultimato. Não tinha um outro filme em cartaz.
só o longa do Cinema de Arte e pronto. Que era uma sessão só.
É isso.
Agora, sobre o Irlandês, Jura, só uma coisa. Não é que seja só um filme de 3 horas e meia. É porque é um filme de 3 horas e meia com um orçamento de US$160 milhões.
Exato.
Certo?
Como é que mensura o retorno de um filme de 160 milhões de dólares ele sendo lançado para streaming? Assinaturas? Premiações? A gente, né?
No caso da Netflix, ela tá precisando de catálogo, porque ela tá ficando cada vez mais vazia.
É, mas 160 milhões, Siqueira, você consegue fazer 10 comédias... 10 não, 20 comédias românticas com aquele Noah... Como é? O meninozinho bonitinho lá da Netflix?
Noah Centineo.
Centineo, exatamente.
Que inclusive vai fazer o He-Man. Mas, Júlio, isso aí que tá. Não é só um filme de 160 milhões de dólares.
É um filme do Scorsese. Que
eles estão lançando. É um filme do Scorsese.
E a Netflix também tá desesperada pra tirar essa pecha de que ela só faz produções que não são tão boas, né? Que dão audiência.
É, e gente, elas fazem muitas produções que é muito número e pouca qualidade, assim, eu tô notando nos últimos tempos.
Uhum. É, não é bem nos últimos tempos, não.
Oi, Adam Sandler, tudo bem?
Não, né, então, pô, se você vai botar, por exemplo, você colocou um Roma aí, você colocou ele no Oscar, ele quase ganhou o Oscar de melhor filme, sabe? Você colocando agora um Scorsese, fatalmente você vai estar no Oscar do ano que vem.
Dois Papas, do Meirelles, né?
Ah, o Rei saiu agora, pô, a Netflix ela tá numa vibe agora, como é que eu posso dizer? Tá numa corrida muito boa agora nesse final de ano. Ao mesmo tempo que ela tá fazendo o quê? Tá diversificando. Vai lançar o novo filme do Michael Bay, por exemplo.
Aí.
Então...
E tem que ser assim. O mesmo veículo. Como a grande locadora que a Netflix é, ela tem que ter tanto dos filmes cabeçudos, de arte e tudo mais, como tem que ter os filmes com foco em diversão, entretenimento, parque de diversão mesmo, sim, você ir...
Inclusive comédias românticas, exato, né? Eles deram bastante destaque pra comédias
românticas. Ressuscitaram as comédias românticas, né, Bárbara?
É. E Jennifer Aniston, inclusive, falou recentemente que ela tem saudade de ver a Meg Ryan em cena.
É isso.
Tipo, eu torço pra que tenha mais filmes assim, porque eu adoro o gênero. E dá pra notar que de 2009 pra cá, 10 anos... pra cá, acabou, né, gente? Você não vê isso no cinema, é raro, raríssimo.
A Netflix que tá trazendo de volta,
né? Você
tem
5 ou 6 no ano, assim, que de destaque, são muitos. Agora, como é que a gente faz, gente? Porque a Netflix tem essa vantagem de que ela não tem um limite de slots, certo? Ela pode lançar, tem um problema de calendário, sim, mas ela pode lançar, teoricamente, 3, 4, 5 produções por semana pra públicos diferentes e bora lá. O grande problema é como você vai fazer o marketing disso. Mas lançar, você lança. No cinema, não. Você tem limitação por conta do número de salas. E outra coisa, você tem limitação por conta do estúdio ter dinheiro para alocar. Os estúdios, eles têm um orçamento X para os seus filmes e como é que vai fazer? Você tem gente hoje, por exemplo, como o Jordan Peele. Você tem, como eu falei já, o Ari Aster, você tem o Eagers. Mas os filmes deles são relativamente baratos. Então, os filmes da Blumhouse, a Blumhouse, ela cresceu assim, lançando filmes baratos, mas que dão um retorno comparativamente muito bom. Como é que a gente faz? Existe alguma fórmula mágica? Porque o exibidor quer vender. O exibidor quer vender ingressos. O estúdio quer fazer dinheiro. E ao mesmo tempo tem muitos cineastas que sim merecem ter seus filmes exibidos no cinema que não tem pra onde correr.
Se a gente pensar assim, como um produtor de conteúdo, tudo que a gente fala de Marvel é sucesso. O Rogério sabe aí, né? Tudo que a gente falar de Marvel vai dar audiência, vai render. Por quê? É porque é popular, né?
Sim, eu acho que não só Marvel, né? Se a gente pegou, ultimamente, agora a gente fez um podcast do Coringa, que explodiu.
O Coringa, ele é um, né?
Mas é um aquele super-herói.
É um super-herói. Não.
É um super-herói não, é um vilão, né? É um super-vilão, é um
super-herói.
Super-herói é dureza.
É uma propriedade de quadrinhos, pronto, é uma propriedade de quadrinhos.
Sim.
É o universo do Batman, aquela. Ainda é quadrinho, né?
Ele é um filme diferente de outros filmes de super-heróis e desse gênero? É, claro, óbvio, é um filme muito diferente, mas ele ainda tem essa pecha de ser um filme de Coringa, de ser um filme, né, de quadrinhos e tudo mais. E isso chama atenção.
Pois é, o próprio Scorsese disse que ele não saberia como fazer o último ato na transformação do Arthur no Coringa, por exemplo. Porque seria algo que se entrega ao universo mais de quadrinhos e ele disse que não saberia exatamente como fazer isso.
É só ler, né, os quadrinhos. Aí ele saberia. Mas o negócio é porque existe muito romantismo, né? Ah, o meu cinema. O cinema, eu que faço o cinema bom, né? É. Eu que faço o cinema clássico aqui. Só eu que faço essa parada.
É muito ego, né, gente? Falando a verdade.
É porque tanta gente falando assim, ah, Scorsese, você é o diretor favorito da minha vida. Aí uma hora vai subindo na cabeça, né? E fala, poxa. Que tal, por exemplo, o Scorsese? Já que o Scorsese não consegue fazer... conseguir o dinheiro que ele precisa pra fazer os seus filmes, ele podia fazer igual muitos diretores fazem, que é o seguinte, ele faz um filme. Ele poderia, por exemplo, ter dirigido
o
Coringa.
O Nolan, né? O Nolan foi assim, né?
Exato. Exatamente o Nolan.
Ele dirigiu uma trilogia do Batman pra financiar seus próximos projetos aí, né?
Mas é que tá, Rogério. O Coppola fez isso e até hoje se sente mal por conta disso.
Ó, nos anos 70 e 80, as salas e o dinheiro ia todo pra esses caras, porque o cinema, ele é cíclico, né? Isso é bom lembrar, assim, sei lá. Nos anos 40, a época do Vento Levou, só tinha filme gigantesco épico. O cara que quisesse fazer um filme menorzinho, ele ia morrer ali.
Ah, entendeu? Os bíblicos, né? Aqueles filmes bíblicos, Dez Mandamentos, Ben-Hur.
Ah,
né?
Cleópatra. Lawrence da Arábia, depois.
Cleópatra quase faliu a Fox.
Mas é isso.
Pois é.
Mas porque a discussão, Siqueira, eu acho que a discussão maior de todas é a saturação do gênero. Porque todos esses tiveram uma onda, né? Onda de filmes bíblicos, épicos e tudo mais. Aí tiveram os filmes de gangsters. Aí tiveram 10 milhões de filmes. O Faroeste, meu Deus, toda semana saíam 3, 4 Faroestes diferentes.
Teve também a época das estrelas, que os filmes eram baseados nos atores e atrizes que faziam os filmes.
E os musicais, Rogério? E os musicais que
também
saíam, né?
Sim, Gene Kelly...
É isso.
Total.
É.
E aí acontece, em todos eles acontece uma queda em algum momento, entendeu? Só que isso só vai prejudicar a própria Marvel, a DC, sei lá, entendeu? Os caras não têm que se preocupar com isso.
Essa discussão da saturação, ela é muito importante, porque a gente vem discutindo sobre isso há um tempo, né? De assim, cara, pra que tanto filme assim, né? Pô, lançar 3 filmes. Vai ter um ano aí, acho que é em 2021, que a Marvel vai lançar 4 filmes. A gente chegou num ponto em que... Eu tô falando da Marvel só. Eu tô falando só da Marvel, 4 filmes. E as outras, né? A DC lança 2. Uhum. Aí vem um ali e lança mais 2. Aí outra galera lança um filme de super-herói, que não é muito filme de super-herói, mas acaba se enquadrando no perfil de super-herói. Aí no fim a gente tem 10 filmes de super-herói no ano. E cansa, né? Você cansa.
Cansa. Mas aí que tá a pergunta, né? Será que um dia realmente vai cansar o público? Porque a gente tá vendo aí já uma saturação de Star Wars.
Já não são muitos filmes, né? Não são tantos filmes quanto a Marvel, por exemplo.
Exatamente. Mas vocês acham que um dia as pessoas vão se cansar? E outra pergunta. O que será que vem depois dessa era de heróis? O que que tem? O que que o cinema vai voltar a fazer? É isso que eu fico me perguntando às vezes, porque a gente tá há mais de 10 anos aí nessa era Marvel, cada vez mais crescendo, os projetos crescendo, né, a timeline ali. O que que vem depois disso? É uma dúvida mesmo, eu queria muito saber o que que vem depois pro cinema.
Tu lembra que no começo dos anos 2000, a gente entrou na era da fantasia, né? Que aí tinha Senhor dos Anéis, tinha Harry Potter, né? E ali nos anos 2010, mais ou menos... foi a febre dos vampiros, né? Dos jovens adultos, né?
Crepúsculo.
Aí começaram a ver os... Aí tiveram as suas preciosidades bizarras, né? Com Crepúsculo. E tiveram os seus, né? Os seus filhos pródigos, né? Que é o Jogos Vorazes, por exemplo, né? Que depois, no final, também ficou bizarro. Mas, ainda assim, são franquias... Aí depois veio aquele Maze Runner, né? Vieram o Divergente.
E depois, é claro, gente, 50 Tons de Cinza.
50 Tons de Cinza.
Ah... Nossa.
A gente teve as fases, né? Eu acho até que esse cinema erótico que os 50 Tons ele trouxe, ele acabou não pegando, né? A não ser com o próprio 50 Tons, né? Mas nas livrarias, menino... tem uma ala inteira pra isso, né?
É que sabe o que acontece? Isso é um tema para outra FuturaCast, mas eu acho que no livro, pelo menos, por mais pudico que seja o livro, e normalmente eles são... Ainda tem um pouco de imaginação que deixa um pouquinho mais apimentado. Aí quando você vai fazer um filme e ele é totalmente pudico, é um filme que era pra ser erótico e chega a dar vergonha, aí não funciona.
Ah, é porque o livro ele traz a imaginação, como tu falou, né? Você fica fantasiando, né? No texto, né? É por isso que a literatura é um negócio inacreditável, né? Porque ela faz com que você pense sobre aquela história, aqueles personagens.
Você faz o seu filme, né? A partir do livro.
Exato.
É basicamente isso.
O poder da imaginação é muito grande. Eu acho que os filmes de super-herói, no momento, eles não chegaram na saturação. Até porque a gente meio que encerrou esse grande arco, né? Da saga do infinito. E tem uma sensação de finalização, né? De Acabou-se,
né? Não, e ano que vem a Marvel só tem dois filmes, né? Lembrando,
exato,
né? Só tem dois filmes da Marvel no ano que vem.
Vai dar um respiro, né? E o Viúva Negra, que não vai ser, né, construindo uma nova saga, porque ela vai ser prequel, né? Vai ser passar antes. Então, assim, vai ser mais respiro ainda, né? Eles estão segurando o começo do novo arco, né?
E olha, a própria DC vai lançar o que ano que vem? O Aves Rapina e o
Mulher Maravilha.
Mulher Maravilha. E bem espaçados entre eles.
A própria indústria, ela acaba se regulamentando de alguma forma, né? Porque, assim, ela sente que, opa, tá demais, vamos dar uma diminuída aí, porque senão vai acabar complicando. Então, eles dão um ano, dão uma diminuída, aí já em 2021, como você disse, vem quatro. E eles estão fazendo isso com Star Wars também, estão diminuindo a carga de Star Wars, vão ficar já...
É, encerrando agora, só daqui 3 anos, né? Vai sair um novo, né?
Vai ter um hiato, apesar de ter uma série de TV, mas não é a mesma coisa, então quer dizer...
3 séries de TV!
É, mas ainda assim é diferente, né, cara?
TV, porque né?
Esse eventão...
É a discussão do Spielberg, né? Filme pro streaming é cinema ou é... Home video.
Ah, essa discussão é complicada.
Não, olha,
um filme é um filme. Vamos partir desse princípio.
É. O que é um filme?
Mas.
Vamos começar essa discussão. O que seria um filme?
Não, olha,
o filme é um conjunto de imagens e movimento, colorido ou não.
É isso.
O primeiro filme era um trem. Você quer mais parque de diversão? Scorsese, você que é um grande estudioso do cinema. O primeiro filme da história era um trem vindo na direção da galera, não era isso? Você quer mais parque de diversão que isso?
E era assustador.
Poxa. Mas, Scorsese,
a galera se assustava.
Depois eram os caras lavando o quintal, entendeu? Quer dizer. Aí já era um cinema mais pensado, mais cabeça.
Mas estavam construindo um cinema, né, Rogério? Não é?
agora você disseram uma coisa, gente. Realmente me arrupiei em São Paulo vendo uma sala meia-noite cheia, lotada pra assistir... Aliás, duas salas cheias, lotadas pra assistir Parasita. Acordar às 7 horas da manhã pra ir pra uma fila pra assistir A Vida Invisível. As sessões de Bacurau todas lotadas, sabe? Dá um
ânimo, né?
Na alma ver isso, sabe? Dá um ânimo.
Isso é muito
pena
legal.
Pena que é bem restrito isso, né? Foi numa região aqui de São Paulo, pra quem não é de São Paulo. É uma região de São Paulo que normalmente passam esses filmes mais...
artísticos,
mais autorais.
Né?
Mais
circuito limitado,
são
né?
São cinemas que basicamente só passam esse tipo de filme. Então, assim, dificilmente você vai ver um... Aliás, teve uma polêmica até no meio do ano, porque um desses cinemas passou em uma das salas, colocou Vingadores. Não sei se a Bárbara lembra. E aí o bicho pegou aqui em São Paulo. Que absurdo! Como assim vai passar Vingadores?
Eu ia comentar isso. Sim. Não, no Reserva Cultural.
Foi no Reserva Cultural,
tipo,
exato.
É um cinema completamente de arte, assim, né? Aquela coisa... Não é elitista, mas é uma coisa que... Meu, Vingadores eu nunca imaginei que ia passar lá. Então foi realmente um choque aí pra galera. Porque 90% das salas passou Vingadores.
No começo do ano, o Belas também passou Aquaman também. Belas Artes.
Cara, os caras precisam sobreviver. O Belas Artes, por exemplo, que é um cinema aqui numa avenida muito conhecida, que é a Avenida da Consolação, que passa gente lá 24 horas por dia e tal, e é um cinema que tava morrendo. Ele não tava conseguindo sobreviver.
É um dos meus cinemas favoritos em São Paulo. Digo isso sem pestanejar. Eu adoro o Belas. Eu sempre me hospedo naquela região... Assisto, quando eu vou pra São Paulo, 2-3 filmes por lá, sempre saio com o coração bem cheio, sabe?
E lá só passam filmes alternativos, fica no lugar onde as pessoas sabem que existem filmes alternativos e mesmo assim a sala tava morrendo. Então quer dizer, se nem o público dos alternativos tá conseguindo suprir a necessidade do exibidor, ele vai ter que correr pra algum lado, cara. E aí ele vai correr pro lado onde vai dar o dinheiro pra ele. E é a Marvel, entendeu? O que eu acho que precisa acontecer e que eu acho muito difícil é ver o meio termo. Pra tudo o meio termo funciona melhor, né? Que passa um pouco de um pouco de outro, sabe? As salas, os grandes centerplex da vida aí, que tem multiplex, na verdade, que tem muitas salas, eles têm que separar algumas... Se não houver um consenso, que seja então por lei, sei lá, sabe? Alguma coisa do gênero, assim. Você imagina, se o Scorsese tá tendo uma dificuldade, como a Bárbara disse, os filmes nacionais, eles agonizam, basicamente, sim.
Exatamente.
Sai um filme, passa em uma sala, morre, você nem viu, você não ficou sabendo, nem nada. Se você... uma coisa, por exemplo, que eu tava até pesquisando agora do Netflix aqui. Você tem um filme do Steven Soderbergh, que é um diretor ultra conhecido, com a Meryl Streep, com o Gary Oldman, que é o A Lavanderia. Alguém aqui ouviu falar desse filme?
Tá na Netflix.
Tá na Netflix.
Tá na Netflix, eu ouvi falar porque tá na Netflix, mas agora passou o quê? Uma semana em destaque?
É, mas é porque a Netflix, então, ela tem um problema gigantesco, ela não consegue divulgar seus próprios conteúdos, né?
Não.
Ela precisa...
Eles batem na tecla das mesmas produções, né? E aí quando a gente vê, ah, tem na Netflix, nem sabia. Tipo, a gente tem que procurar e achar às vezes.
É, o que eles precisam, de repente, repensar a estratégia de marketing deles, sabe? Porque senão eles realmente vão ficar se afundando nos próprios filmes. E aí algum dia você tá mexendo lá e fala, o que que a Meryl Streep tá fazendo aqui? Esse filme aqui...
Ô Netflix, investir aí no, né, nos veículos aí, no Rapadura, na Adoro Cinema aí.
É, né?
Pra fazer a divulgação aí. Pô, porque não é possível, esses filmes passam batidaço, né?
É, o Rei, por exemplo, eu só fiquei sabendo porque tem uma crítica no Cinema com Rapadura. Eu vi a crítica e falei, opa... Esse filme já saiu. Cara, saiu escondido total. Aí na época de Stranger Things, tem até na cueca do Silvio Santos lá, entendeu?
É isso, é verdade.
Tem a propaganda.
Havaianas, então, tem em todo lugar, né, Stranger Things.
A Netflix precisa dar uma... Eu sei que a Netflix não tá passando por nenhum problema agora e tal, mas ela está se preocupando, porque a Disney vem chegando, a Warner vem chegando. Então, de repente...
A Amazon tá cada vez produzindo mais conteúdo, né? Deixar uma dica aí, tá? Modern Love, série da Amazon. É excepcional, uma série...
Ai, adoro!
Excelente do como o nome é? John Carney?
John Carney.
O John Carney, que é o criador do Modern Love, é um cara muito foda. Porque ele tem uma trilogia de filmes aí que são queridíssimos. Que é aquele Once, né? Aquele Apenas Uma Vez, um filme musical, também um pouquinho triste, mas...
Lindíssimo.
Né? Mas excelente. Inclusive é vencedor do Oscar, né? Ou é indicado ao Oscar, se não me engano.
Sim, foi, ganhou melhor música,
isso,
eu acho.
Exatamente. Isso, exatamente. É, tem aquele mesmo Se Nada Der Certo, que é maravilhoso, da Keira Knightley e o Mark Ruffalo, que é o Begin Again, né? Excelente. E tem o Sing Street, né?
E o Sing Street, né, gente?
Que é maravilhoso. Esse cara é um nome pra você ficar de olho, hein? Modern Love... No Prime Video, né? Aliás, porque eles não gostam muito que chame Amazon, não.
Ah, é verdade. Não, é Amazon Prime Video.
É verdade.
É. Ou chama Amazon Prime Video, ou chama só o Prime Video, não Amazon Prime.
Isso, exatamente. E realmente, assistam. O meu segundo episódio é, olha...
Excelente, né?
É difícil de segurar, hein?
Do Dev Patel, né? Dev Patel.
O episódio da Anne Hathaway, eu fiquei mal.
O da Anne Hathaway, eu comecei alegre como ela, no meio tava já, bom, igual a ela.
Mas a Amazon aparentemente, apesar, nossa, o aplicativo deles é bem, bem difícil. Que aplicativo mais errado e tal. Mas eles conseguem, eles estão divulgando bem as suas produções, né?
É porque não são muitas, né? Não são muitas produções assim, né? E aí eles acabam.
Talvez por isso que seja mais fácil, né?
Acaba conseguindo produzir. É que eles estão focando na qualidade, né? Eles fizeram recentemente aquele The Boys, né?
É, tem a The Good Omens, tem.
É.
Várias séries do New Game aí.
Exato.
E até em matéria de filmes, eles arriscam muito. Por exemplo, você produzir um remake de Suspiria com a direção do Luca Guadagnino e fazer aquela loucura que eles fizeram, que eu amo, pô, precisa ter...
Eu adoro também.
Quem vai lançar nos Estados Unidos, quem tá apoiando nos Estados Unidos o Vida Invisível é a própria Amazon. Então...
Sim, é a campanha mundial pro Oscar, né? Vamos torcer aí.
É, eu fico pensando aqui sobre... Só pra gente ir pros finalmente aqui. Em termos de qualidade, vocês acham que os filmes da Marvel... Eles estão atingindo essa qualidade de quem está no topo de Hollywood, né? Se você está no topo, você tem que, né, que ter uma qualidade ali ao seu lado, né? Senão, se for só popularidade, uma hora ou outra esse castelo cai, né? Se não tiver qualidade.
Soldado Invernal acho que é o ápice da Marvel, assim, em termos de cinema, narrativo, sabe? Mas eu adoro o Ultimato, eu acho que é uma junção ali de todo o universo... composto por anos e anos, que eu acho que dá super certo. Tem uma qualidade legal.
Mas é porque tem um investimento que a gente fez nessa história e nesses personagens.
Sim,
não tô querendo diminuir o filme, tá? Porque eu adorei o filme, mas eu prefiro, inclusive, o Guerra Infinita do que o Ultimato. Acho que como filme, o Guerra Infinita ele é melhor pra mim.
É verdade,
o Ultimato
concordo,
ele é mais a... Né? O parque de diversão, né? É condensar tudo que aconteceu ali e vamos nessa, montanha-russa infinita, né?
Vamos, no, vamos naqueles brinquedos e acabou. Tipo, é literalmente isso. O que não torna ruim. É divertido e emocionante.
É. Mas sabe que quando a gente assistia a primeira vez... Acho que o Júlio só assistiu uma vez o Ultimato, não foi?
Assisti uma vez só.
Então, quando você assiste pela primeira vez, é aquela emoção mesmo, é a montanha-russa, né? Você já foi em montanha-russa mais de uma vez, Júlio? Assim, tipo, seguida? Você fala, foi legal, vou de novo.
Não, porque eu nem gosto muito de montanha-russa. verdade. É um pavor absurdo. E é engraçado que eu tenho um pavor, mas de vez em quando eu me... Vamos. Aí vou, me divirto e tal, mas eu não gosto. Naturalmente eu não gosto.
Assim, a montanha-russa, quando você vai a primeira vez, ela é pura emoção, você não sabe o que vai acontecer. Aí você fica maluco com aquelas, com as sensações, tá? Na segunda vez, você já sabe mais ou menos, aí você fica estudando os momentos que você vai mais se... né, ficar sem o ar e tudo mais e tal. É, quando você assistiu a segunda vez o Ultimato, por exemplo, eu percebi que tem, cara, tem muito cinema ali. Tem toda aquela explosão, quando junto e tal, mas, cara, tem muito cinema ali também. Sabe, tem uma direção, tem uma edição muito boa. Você tem uma trilha sonora de arrepiar os pelos do coração, pra quem tem pelos no coração. Você tem takes de câmera que não são normais em filmes de super-herói, que é aquela coisa que a gente tende a pensar como um cinema mais básico, mais simples. É pensado como cinema, sabe? Por isso que a fala do Scorsese me soa tão arrogante, errada, porque ele realmente não viu aquilo como cinema. Ele viu só o conceito daquilo e falou, o conceito disso aqui é uma merda. Se ele a visse como cinema, ele fala, poxa, tem méritos aí. Ele pode não gostar do estilo, eu acho que é natural, pode ter muita gente que tá ouvindo aqui xingando, porque isso não é filme, bibi, e eu acho que cada um tem o seu gosto, eu acho que funciona muito bem, mas eu acho que você tem que avaliar o cinema por outros olhos, às vezes. Tem muito filme, por exemplo, que eu não gosto, por exemplo, Velozes e Furiosos. É uma série que eu não gosto, não assisti os filmes, mas eu não vou ficar falando que é uma merda. Porque tem muita gente que gosta... E tem mérito ali, sabe? Tem uma composição...
Tem o público, né?
Tem o elenco... Eu sei que uma coisa... Por exemplo, eu não assisti os últimos filmes, mas eu sei que o elenco é muito unido e isso funciona muito bem. Existe uma química ali do elenco, sabe? Isso é um mérito do filme. Eu não vou ficar desagregando, falando que... Ah, isso é uma porcaria, isso não sei... Cara, você tem que ver as coisas pra depois você falar, entendeu? Então, o que me desagrada na fala dele é isso. Eu entendo os pormenores, eu entendo tudo que ele diz e tudo mais, e que os outros diretores aí que estão com problemas para conseguir os seus financiamentos, faz todo sentido, realmente tem que ter alguma coisa que vai mudar. Eu acho que o próprio mercado vai fazer isso, porque como a gente tava dizendo aqui, ele vai se regulamentar, vai ter uma hora que o filme de herói já não vai render tanto assim, e aí vai cair, e aí vai começar essa grande interrogação que a Bárbara falou, que eu não tenho a menor ideia do que pode ser, realmente. Qual vai ser a próxima, né, a bolha que vai chegar aí? Eu não sei. A gente realmente não tem a menor ideia pra onde vai isso. Quem sabe os filmes de terror, A24 vai se tornar a nova Disney. Sei lá, pode ser.
Pode ser.
Eu acho que o Scorsese devia procurar ou a A24, ou ele devia procurar a Blumhouse pra fazer os filmes.
Só que a A24 ela só faz filme de baixo orçamento, né? E o Scorsese ele tá num patamar hoje em dia que ele não consegue gastar pouco nos seus filmes.
Sei lá, mas faz que nem, por exemplo, o Cronenberg é um outro diretor muito conceituado e tal. E ele, meu, ele partiu pra fazer filme menor, cara. Sabe?
Ele fez um filme com iPhone, né? Não foi ele?
Foi o Sonnenberg que fez o filme com iPhone. Mas o Cronenberg, ele pega o Robert Pattinson aí, que agora ele é o Batman. Vai ser o grande
tal.
Mas ele tava querendo fazer uns filmes menores. Meu, o Cronenberg fala, vem cá, Pattinson, vamos fazer uns filmes aqui e tal. E vai fazendo, faz uns filmes malucos que é tudo dentro do carro. Cara... tem que usar. Scorsese é um cara tão criativo. Precisa gastar 140 bilhões, fazer o Robert De Niro ficar jovem.
Ah, mas é a proposta dele, mano. É a proposta dele.
É legal.
Tu nem assistiu o filme e já tá criticando, já tá fazendo.
Não tô criticando.
Tá Scorsese.
Eu vou gostar do filme. Eu vou gostar do filme. O problema é que é o seguinte: você quer fazer um filme de 140 milhões e tá criticando a indústria porque a indústria não tá te dando dinheiro pra fazer. Você entende?
Cara também ficou anos fazendo Silêncio, né? E sei lá.
E é um filme barato. Silêncio foi 10 milhões.
Mas tipo... é chato pra caramba. Ninguém quer ver. Eu dormi 30 vezes vendo esse filme. Eu não tô brincando. Eu dormi e acordava falando, vou voltar porque é Scorsese. Aí eu voltava e assistia.
Pô, é maravilhoso
o filme. O fato de tu ter dormido não quer dizer que o filme seja ruim.
Não é ruim, é chato demais. É muito chato esse filme, cara.
Mas eu acho que esse comentário que o Scorsese fez... é um comentário que a gente, vez ou outra, faz, sabe? A gente não adora dizer isso. Ai, o rock morreu, né? A música acabou, não existe mais música nova. Isso a gente escuta frequentemente. Eu mesmo, de vez em quando, falo assim, cara, a música boa era dos anos 70, né? E eu sei que tem mó galera produzindo um som iradíssimo na atualidade. Mas é porque o tipo de música que eu gosto tá lá nos anos 70, sabe? Eu adoro.
Exatamente, é a sua perspectiva, é a sua vida, as suas vivências. Você não pode generalizar, o que eu falei no início. Você não pode, tipo, falar de tudo, sendo que você consome uma parte do todo, né? É bem estranho falar isso. E ainda mais ouvir o Scorsese falando isso, né?
É, o Kevin Smith foi perguntar, obviamente, né? Estão perguntando realmente pra todo mundo, aí o Kevin Smith. Ele foi... As bárbaras do mundo estão malucos, estão malucas.
Estão certíssimos, tem que perguntar.
O Rogério tá referenciando a Bárbara dessa forma, porque a Bárbara entrevista Deus e o mundo, né?
É, entrevistou o Shyamalan. Olha aqui, eu morri de inveja.
Foi um sonho realizado, gente.
Encontrei com ela no dia que ela ia entrevistar ele, ela estava nervosa.
Inclusive, eu perguntaria pro Shyamalan o que ele acha disso.
É claro que você perguntaria.
Mas ele, claro que ele ia defender a Marvel, porque ele fez o Vidro, né, que é super... Pois,
exato, é um filme de herói. Mas o...
É o melhor exemplo mesmo.
É, ele tentou.
Corpo fechado, né? Mas o... Ele fez corpo fechado.
Corpo fechado é melhor. É, corpo fechado é melhor.
É maravilhoso. Mas o Kevin Smith, quando foi perguntado pra ele, aí ele disse uma coisa parecida com o que a Bárbara falou agora. O Scorsese, ele não passou a infância... indo com o pai no cinema assistir um filme do Steven Spielberg, entendeu? Ele não teve essa sensação que a gente teve de ir com os nossos pais assistir Jurassic Park, de assistir um ET, sabe? Que, assistir Tubarão, assistir... Não, porque quando ele era criança, ele assistiu os musicais. Eu tenho certeza que hoje em dia ele vê um musical e ele sente mais ou menos aquilo que a gente sente assistindo um filme desse, como um filme de herói, um filme de aventura, sabe? Não. Ele, com certeza ele sente isso. A gente sente por esse tipo de filme. E agora, as crianças estão gastando dinheiro, que somos nós, entendeu? As crianças dessa época são as crianças que vão lá e vão bancar esse ingresso de cinema caríssimo, de 30, 40 reais, entendeu? Então, talvez a percepção do Scorsese que ele tem seja por causa disso também, sabe? Pra ele, não traz nostalgia. Esses filmes de herói pra gente, eles trazem nostalgia. Porque eu lembro que eu era criança, eu assistia na Globo o Superman de 78, sabe? Do Christopher Reeve. Eu adorava, eu pirava, eu amarrava um lençol no pescoço e saía voando que nem o Super-Homem, entendeu? Então, quer dizer, pro Scorsese ele não tem, infelizmente ele não teve isso, mas ele teve outras coisas muito boas. Hoje em dia, por exemplo, acho que não existe ninguém que faz um filme de gangster como o Martin Scorsese, entendeu? Talvez porque quando ele era criança ele assistiu muito esse tipo de filme. Então, cara, tudo é um retrato do seu tempo. Vai saber o que vai vir lá pra frente com essa infância de hoje em dia assistindo os filmes de super-herói. O que será que os filmes de super-herói vão influenciar no futuro, entendeu? Então, é cíclico, cara. Eu acho que o Scorsese tem que ficar tranquilo. Sempre vai existir filme pra ele. Se ele baixar um pouquinho o orçamento, só um pouquinho, ele vai conseguir os filmes que ele... vai conseguir fazer os filmes que ele quer, entendeu? Pega um Infiltrados, por exemplo, que é um filme que... Cara, é um filme que pega todo tipo de geração, sabe? Um moleque assistiu hoje um Infiltrado. Eu assisti o Infiltrado esses dias aí que tava passando na TV. Falei, cara, que filme genial, sabe? É um filme que pode pegar todo mundo, assim. Então... eu acho que todo mundo tem que ser reciclado.
Tanto é que o Scorsese, ele ganhou o Oscar só pelos Infiltrados, né?
Exato.
Isso em 2006. Ele tinha feito tantos filmes ali. E, assim, a academia meio que, né, glorificou ele pelo conjunto da obra, né? O Oscar dele de direção por esse filme, pra mim, é o conjunto da obra dele.
É, mas não que não então seja um filmaço, né? Porque é um filme incrível.
Não, eu adoro, eu adoro. Eu acho um dos melhores filmes dele.
E tem uma pegada muito pop, se você pegar Os Infiltrados. É um dos filmes mais acessíveis do Scorsese nos últimos, 10 anos?
Tanto é que a Academia deu aí o prêmio.
Eu acho que deve ser o filme de maior bilheteria dele, né? Então...
Provavelmente.
Então, quer dizer, de repente... Claro, o Scorsese é um mestre, eu vou ver tudo que ele fizer. Sério, se ele fizer uma propaganda de chinelo, eu vou ver. Não há dúvidas, eu quero ver todos os filmes dele, eu quero ver tudo que ele vai fazer. Mas talvez seja também a questão dele se modernizar, com, sei lá, fazer alguma coisa...
Ele tem que entender que o cinema é uma arte em movimento, é isso que ele tem que entender, né? Que nada é uma coisa que imutável, tudo vai acabar mudando e o cinema é uma arte que muda. E é como o Rogério falou, o cinema é uma arte do seu tempo, o nosso tempo tá ditando essa visão, essa perspectiva, né? Os filmes, então... Eu acho que é legal, a gente tá vivendo uma fase muito interessante, que é meio que de mudanças, né? A gente vai acompanhar nos próximos anos quais serão os novos passos aí que o cinema vai dar. E eu tô bem curiosa pra saber.
Eu também tô muito curioso, inclusive, curiosamente, o Martin Scorsese acabou de publicar um artigo no New York Times com a opinião dele. Ele falando assim, eu disse que os filmes da Marvel não são cinema. Deixa eu explicar.
E ele escreve bem pra caramba, gente.
Ele escreve muito bem porque ele é um cara, é um gênio, né? Mas é foda porque tudo que ele fala, ele já falou nas entrevistas ali, sabe? Ele fala sobre as franquias, sobre o quanto o público está buscando esse tipo de cinema. E querendo ou não, muita gente usa cinema como válvula de escape, né? Como entretenimento mesmo, né? Tem até aquele slogan famoso do Severiano Ribeiro, né? Que ele fala que o cinema é a maior diversão, né? Tem muita gente que leva isso ao pé da letra, né? Que cinema é só isso, diversão e tudo. O escocês, ele enxerga cinema como alguma coisa além disso. Eu também enxergo, acho que vocês também enxergam o cinema além dessa visão de entretenimento. Sim. É só pipocão, vamos lá comer pipoca e ir embora depois.
É, ele fala sobre essa coisa de ligação entre humanos. Eu acho interessante isso, sobre o primeiro... A primeira declaração que ele fez, sim, é sobre o humano se relacionando com o humano. Eu acho que o cinema tem muito disso, a essência do filme é isso. Mas eu acho que ele se prendeu muito à sensação de filmes clássicos, que com certeza ele viu muitos, né? Muito mais do que eu vi, do que a gente viu. Então ele se baseia muito nessa visão dele, do passado dele, da vida dele, pra ditar uma regra que na verdade não existe, né? Não tem, o cinema não tem uma regra, o cinema é arte, né? E não é de ninguém, o cinema é de todo mundo que vê. Quando o filme é lançado, o filme é do mundo, não é mais o diretor, né?
Tem ele, isso. Esse texto dele, eu vou deixar o link aqui na descrição desse podcast, na postagem. Ele termina esse texto de uma forma muito melancólica, que ele fala assim: para quem sonha em fazer filmes ou está apenas começando, a situação nesse momento é brutal e inóspita para a arte. E o simples ato de escrever essas palavras me enche de tristeza terrível. Jesus amado.
Ai, gente.
Será? Será? Porque pensa, hoje, nunca foi tão fácil fazer um filme,
né?
Verdade.
Mais ou menos, né? Mais ou menos, Rogério, pelo amor de Deus. Pra você entrar nessa roda aí, tá o tanto de diretor e roteirista e tudo mais, esses caras fazem uma grande panelinha, né?
Mas hoje em dia você tem uma vitrine que não existia antes, que é a internet. Quantos diretores não começaram? O diretor de Deadpool, né? Por exemplo, ele lançou um curta que era, vazou lá uma cena lá de propósito de Deadpool, e agora o cara é um diretor
mas
famoso,
é um
cara.
Um caso, né?
Sabe?
Um caso.
Então, não, mas
literalmente, hoje em dia, o que você precisa é realmente, como diria o Glauber Rocha, uma câmera na mão e ideia na cabeça. Você consegue lançar uma obra no YouTube, você consegue colocar alguma coisa no Vimeo, você consegue colocar alguma coisa, até mesmo nos stories do Instagram, se você quiser organizar uma história ali dentro.
Exato. Não, tanto que você não precisa, na verdade, não precisa nem de uma câmera, né, Cicas? Um celular.
Em audiovisual, você tem como fazer isso. E você tem como chamar a atenção de gente. Você tem... Se a gente pegar o diretor lá do Projeto Florida, ele fez o Tangerine, que é o filme anterior dele, no iPhone, pelo amor de Deus.
É. Uhum. O Sundenberg faz filme no telefone. O que é um diretor iniciante? Nunca foi tão fácil, na real, fazer um filme, sabe? E conseguir exibir. Então, o Scorsese, não sei se ele tá... Será que ele tá tentando? Isso é uma coisa que a gente não colocou aqui. A gente sempre... Vai ter muita gente que vai falar, mas Martin Scorsese não precisa disso e tal. Será que isso tudo não é o marketing pessoal por causa do filme dele, assim, pra fazer o barulho? Porque já que a Netflix lança uma pancada de filme e fica escondido, ninguém sabe, ninguém viu, será que ele não tá fazendo um marketing pessoal pra ir todo mundo lá ver o filme dele, nem que seja pra xingar, mas pra Netflix bombar logo na primeira semana e falar, Scorsese, toma aí todo o dinheiro do universo pra você fazer o que você quiser, sabe? Não sei, cara... sei lá, ele tá batendo demais na mesma tecla e pra um cara que estuda tanto cinema, as falas dele são muito, muito erradas. Muito erradas. Não tá fazendo muito sentido o que ele tá falando, sabe? Então, sei lá, não sei se isso aí é um pouquinho de marketing. Acho que ele tá aprendendo aí com a galera.
Então, ferramentas hoje você tem. Antigamente é que você não tinha... Você produzia o seu filme e ele ficava lá parado, mofando. Agora, se você conseguir produzir alguma coisa e chamar atenção e começar a criar um following em cima de você... Você pode realmente conseguir alguma coisa, você consegue espaço lá de fora.
E uma coisa muito legal também é que tem jovens diretores que são atores. Você vê o Jonah Hill, que fez o Mid-90s, é um filme super autoral ali, dele, primeira direção. Então acho que tá tendo aí um movimento de outros diretores que não tô me recordando agora, mas tipo o Jonah Hill foi um marco, assim, porque ele foi super elogiado, passou em festivais nos Estados Unidos, e você tá vendo ali que tem gente que é ator, que é atriz, que quer entrar no meio do cinema. Eu acho que isso já ajuda a alavancar e a movimentar um pouco essa área.
Assim, vocês estão sendo muito otimistas, eu tô sendo um pouquinho pessimista aqui no fato de que Eu acho que tem muita gente querendo produzir e não tá conseguindo achar esse espaço, porque parece que é muito mais do mesmo, sabe? É a mesma galera produzindo os mesmos filmes e essa saturação, eu entendo. Eu acho que, né, essa voz que o Scorsese veio não é uma voz única, sabe, dele. É, tem uma galera que tá pistola porque sabe que não tá conseguindo seu espaço. E quanto mais monopólio de mercado você tem, ok, Disney não tem monopólio porque tem outros estúdios produzindo. Mas você pega uma grande fatia de mercado com a sua estratégia agressiva, né, de imposição de salas e tudo. E aí a galera acaba perdendo muito espaço, infelizmente, né? Eu acho que o Scorsese, ele tá meio triste, porque antigamente a gente tinha aquele, o Star System, né? Que era o ator que levava o público pro cinema. E hoje existe um Studio System absurdo, que tudo que a Disney coloca a mão vai ter muito retorno, e se não tiver, é logo eliminado, sabe?
É um jogo, né? Virou um jogo.
Pois é. E não que não fosse, né? Acho que sempre foi meio que esse jogo assim, sabe?
É. Hollywood é uma... É complicado, né? Mas é que hoje tá muito mais gritante, eu acho, o cenário.
A Marvel produz muito cinema, sabe? É um cinemão que eu gosto de assistir, sabe? Eu me divirto, eu adoro os filmes da Marvel. Eu não sou, né, morro de amores por tudo que a Marvel faz, porque eu vejo muita repetição de fórmulas, sabe? A Marvel é aquela que acertou na fórmula e ela entrega as coisas muito parecidinhas. Mas ela com seus talentos ali ao lado, né? Quando tem um James Gunn da vida, quando tem os irmãos Russo, a galera consegue entregar umas coisas diferenciadas, assim. É, coisa que, por exemplo, eu não vejo lá com os filmes do Homem-Formiga, né? São filmes bem pra preencher tabela, assim. É, e tem o Rogério, por exemplo, que gosta muito desses filmes. Mas é porque o Rogério gosta de qualquer coisa, né? Tá justificando a tatuagem que ele tem no braço. Eu acho que essa crítica do Scorsese, ela é pertinente e ela vai continuar sendo falada, porque a gente tá aqui quase um mês e pouco depois de quando começou essa polêmica e ainda tá sendo comentado. E eu sei que tem gente que, meu Deus,
tá procurando.
Eu não aguento mais esse assunto. Ai, Marvel faz cinema, que assunto chato pra caralho e tudo. Mas, gente, é o que tá girando e Hollywood só tá comentando sobre isso.
É. Mas é que tá, olha, a questão é, como é que a gente vai conseguir fazer pra dar mais telas pra cineastas como Scorsese? Ele mesmo, nesse texto, ele coloca que ele tá lançando o filme dele pela Netflix, que foi o único lugar que deu o financiamento pra ele fazer o filme do jeito que ele queria. É, nenhum outro estúdio iria dar, nenhum quis dar esse financiamento, a própria Paramount não quis dar. Você tem a questão da tela, quantas telas ia conseguir, porque o filme tá saindo agora. Vamos colocar que é a data de lançamento do filme na Netflix, finalzinho de novembro. Duas semanas depois tem Star Wars. Quantas telas esse filme ia perder?
Ah, muitas.
Qual a porcentagem de telas que ele ia perder? Como é que a gente consegue dar esse equilíbrio?
Eu acho que ele tá com receio do cinema virar apenas o cinema blockbuster e o cinema de super-herói. É isso que ele tem receio. Porque ele tentou lançar o seu filme no cinema, não conseguiu, ele teve que lançar na Netflix. É algo que vem acontecendo bastante, né? Porque, por exemplo, você vê o filme Roma, né? Em toda a entrevista que era dado ali no ano passado, né? Sobre o Roma, o Cuarón falava. O Cuarón dizia assim, cara, um filme estrangeiro.
Preto e branco.
Qual a chance que ele teria no cinema? Eu tinha que lançar na Netflix. Então, os cineastas estão conscientes do que é, de qual é a vibe do cinema atual. E eles estão dando o jeito
qual
deles,
é o espaço,
né,
que eles vão ter.
Exato.
Né?
Não, mas vamos pegar o próprio Roma, certo? Com essas mesmas características. Filme estrangeiro em preto e branco. O que a gente teve de mais parecido com isso foi O Artista. Também numa época que tinha muito blockbuster. Se você pegar a época do Artista, tinha muito blockbuster. E que só se destacou basicamente nas salas, conseguiu exibição, realmente, por conta do buzz em matéria de premiação. Será que teria algum outro momento que Roma conseguiria tantas telas, conseguiria realmente algum destaque junto ao cinema blockbuster, junto ao cinemão, junto às telas, junto aos multiplexes?
Não sei, acho que não.
O Scorsese, ele tem nome suficiente pra conseguir. Silêncio, que é um filme experimental. Silêncio, se você pensar, é um filme bem experimental.
Eu nem vi no cinema, nem vi.
É muito.
Pois é, falado boa parte dele em japonês, com um tema bem árido, bem inóspito, mas mesmo assim ele conseguiu, por conta do nome dele, que o filme fosse lançado nos cinemas e foi exibido nos multiplexes. Pouco, mas foi. Ou seja, é uma situação onde um pequeno cineasta tentando fazer alguma coisa mais arriscada, tentando fazer alguma coisa mais experimental. Quem a gente pode pegar de exemplo que fez isso? A gente pode pegar o Jordan Peele, por exemplo, que lançou não só o Corra, mas o Nós, que são dois filmes que têm uma pegada mais experimental. É, se a gente voltar mais um pouco, e esse é um exemplo ruim, porque não chegou no cinema do Brasil, por exemplo, é o A Ghost Story, que eu não consigo pensar num filme mais experimental
é, com
mais,
bom, né?
E mais coração do que esse filme. O próprio Projeto Flórida, que teve que ter o nome do William Dafoe mais em amostra, mais amostra na publicidade para poder conseguir ser exibido, mas que só conseguiu espaço novamente aqui no Brasil, por quê? Por conta do buzz de premiação. Então, eu não consigo pensar numa época em que, a não ser voltando para os anos 70, quando a gente teve a explosão do diretor autoral, e sim, houve um boom dos anos 70, justamente na época que o Scorsese explodiu, foi na época do diretor autoral surgindo, tomando o filme das mãos do produtor e se posicionando como um autor ele mesmo. Porque antigamente você tinha os grandes astros, como o Hitchcock, mas geralmente o diretor estava lá para gritar a ação e pronto, na época do Star System. Mas nos anos 70 foi a grande retomada. O Scorsese ele fez parte disso, em que o diretor voltou a ser considerado realmente como um autor.
O Scorsese, o Spielberg, o John Carpenter, né? A galera toda assim surgiu nos anos 70, né?
Pois é, então você pega e... Quem hoje em dia vai arriscar num filme mais experimental? Quem vai arriscar num diretor um pouco mais... Você teve o Aronofsky. Se a gente voltar no começo dos anos, você teve o Aronofsky, lançou Pi, lançou Requiem para um Sonho. E por conta de criar um nome, conseguiu lançar seu Mãe, sabe?
Que é um baita marco na carreira dele, eu acho.
Uhum. Mas, novamente, são poucos diretores que conseguem fazer isso. Galgar esses passos, conseguirem trazer obras arriscadas para a tela. Eu sou um cara que eu assino o Disney Plus, mas também assino o Criterion Channel, que eu vou desde do pop até o mais experimental. Eu gosto de ter esse leque, mas nem todo mundo tem tempo nem dinheiro para fazer isso.
Eu tava vendo aqui o Coppola, ele deu uma aprofundada depois no que ele falou, né, dos filmes desprezíveis e tudo. E ele tocou num assunto aqui que é bem pertinente aqui, né? Que ele fala sobre a falta de risco nos filmes da Marvel, sabe? Porque a Marvel investe 100% numa fórmula que ela criou e deu certo, né? Uma fórmula que atrai a popularidade, que ela consegue entregar aos seus filmes. Mas eu não vejo, por exemplo, um filme como Joker sendo feito pela Marvel. Um filme como Logan sendo feito pela Marvel Studios, né? Uhum. Que são filmes extremamente arriscados, né? Que tentam dar uma evoluída no gênero que atinge boa parte dos jovens, né? O filme de super-herói e o público um pouco mais velho, mas esses outros filmes que eu citei, o Joker, o Logan, tudo, atinge o público bem mais velho, né? O meu público que cresceu com filme de super-herói.
O Coringa é um ponto fora da curva de maneira absurda, porque é um filme que tá chegando quase na marca de 1 bilhão, pode ultrapassar a marca de 1 bilhão, sem 3D e sem a China.
Exato.
E com censura alta. Então, é um filme que é bem fora da curva. O próprio Logan, que conseguiu sim uma indicação Oscar de melhor roteiro adaptado, que pra mim merecia uma indicação até mesmo pro Patrick Stewart, como o Xavier. Você tem o próprio... o próprio Hugh Jackman que talvez merecesse uma indicação melhor ator ali.
Eu também acho.
Você tem o Cavaleiro das Trevas que conseguiu uma indicação e uma vitória pro Heath Ledger.
Vitória póstuma, né? Segunda vitória póstuma na história do Oscar.
E que, pra mim, o Cavaleiro das Trevas merecia uma indicação ao melhor filme. E como já foi citado aqui, o próprio... Eu agora no avião, eu revi o Capitão América e o Soldado Invernal, que é um filmaço. Do ponto de vista de blockbuster, é um filmaço. Do ponto de vista de dramático, tem cenas bem pesadas naquele filme. É um filme com F maiúsculo. É Guardiões da Galáxia. É uma ficção científica que podia ser lançado de maneira fácil nos anos 70, junto com Star Wars. É um filme bem divertido, mas que tem coração.
Mas tu consegue colocar, por exemplo, um filme da Marvel lado a lado de um filme desses, assim, tipo Poderoso Chefão, Scarface da vida, assim?
Não, e eu acho que eles nem tentam fazer isso.
Não, Se você falasse isso pro Kevin Feige, ele falasse, você é louco. O próprio Kevin Feige diria isso pra você.
Mas o Joker a gente consegue falar, ou colocar um lado um Taxi Driver de um Rei da Comédia.
Mas aí é que tá, porque ele
referencia, ele basicamente copia e cola, porra. Aí é de... aí não, né?
Você tá, agora, você tá desmerecendo, porra. Roger? É isso mesmo? Você tá desmerecendo,
não,
o Joker?
Não, tô desmerecendo. É um dos melhores filmes do ano, mas ele, cara, ele pega uma referência atrás de referência, né, cara? Ele é basicamente um filme do Scorsese do Coringa, pô. Aí é diferente. Cara, eu acho que nem assim eu compararia, pra falar a verdade, assim, com um Taxi Driver da vida, mas... aí é muito fácil, essa comparação é muito simples, né, cara? É muito fácil. O que eu acho que o Coringa, ele acaba, como o Sicas disse, destoando absurdamente, é que no cinema, normalmente, tempos sombrios pedem filmes mais escapistas, né? Não sei se vocês já perceberam. Sim, isso.
Foi assim que surgiu o Rock Balboa, inclusive. O primeiro Rock surgiu num período em que os Estados Unidos estava precisando de um respiro, de um herói, assim, sabe? De um... precisamos de uma esperança, porque os Estados Unidos estavam numa das piores épocas da sua vida.
E representando justamente aquela galera de classe baixa.
Exato.
E tempos promissores, filmes mais difíceis. Então você tem ali o começo dos anos 70, que era pancada. Então, o Coringa realmente destoa, porque os tempos são sombrios e a Marvel tá aí estourando já há 11 anos, né? Esses tempos sombrios vêm se arrastando já há bastante tempo. E o Coringa realmente é um filme que ele é fora da curva de todos os modos, assim. Ele é algo a se estudar. Talvez ele seja esse futuro que a Bárbara tá se perguntando aí.
Vixe, voltamos pra época do The Dark Knight, então, filme sombrio. Super-herói tem que ser sombrio, tem que ser pé no chão.
E isso é uma preocupação. Já pensou se a gente só tiver filme sombrio, dark... Gente, é a mesma coisa. Fica monótono. Você investir só num tipo de coisa... Fica monótono.
Fica,
A própria Marvel, ela lançando uma ficção científica, um filme de espionagem, vai lançar agora um filme de artes marciais com o Shang-Chi, diversificando dentro do seu espectro, mas diversificando os gêneros.
Isso é verdade. Isso é uma coisa que realmente há de se falar, né, Sicas? É que essa história de a Marvel segue uma fórmula e segue em frente. Não é... Cara, os filmes não são iguais.
Não são iguais, mas existe uma fórmula ali, né? Existe um padrão.
Não, existe uma fórmula, um padrão de juntar tudo. De sempre ter que ter um gancho pra juntar os filmes.
A história de origem é bem parecido. O Homem de Ferro, o Doutor Estranho é igual ao Homem de Ferro. A mesma vibe, entendeu? Do cara arrogante, que aí ele vai descobrir, sabe? A gente consegue...
Mas isso é culpa do personagem, mas o personagem é assim. Culpa do personagem, cara.
Sim.
O personagem do quadrinho é assim. É. Pensa bem, o Doutor Estranho e o Tony Stark são assim nos quadrinhos. Então eles só foram retratados da mesma forma. Eles são frutos da época em que eles foram feitos, sei lá. Então... Mas se você pega, cara, pega um Guerra Infinita, ele é absurdamente diferente de um Guardiões da Galáxia, que mesmo tendo os personagens do Guardiões da Galáxia, ele é totalmente diferente do filme do Homem-Aranha, e assim vai, cara.
Mas o Guerra Infinita, por exemplo, Guerra Infinita e Ultimato são filmes que você precisa naturalmente ter acompanhado boa parte desse universo, né?
É, do mesmo jeito que Harry Potter e as Relíquias da Morte também exigem, tanto a parte 1 quanto a parte 2. Eles não perdem tempo recapitulando tudo que aconteceu na série toda. Já te jogam no meio da história. Não tem tanta diferença assim. Agora, se você pegar, por exemplo, o que o Scorsese falou, o que, aliás, muito do que ele falou ali, eu realmente concordo dentro desse ensaio dele, que o Júlio colocou o link aqui, o mesmo pode ser aplicado, por exemplo, ao que aconteceu com os filmes de faroeste. Até mesmo a questão da falta de risco. Você tem um chapéu branco, um chapéu preto, o chapéu branco vence no final.
Na Marvel é isso, né? O bem vence.
Guerra Infinita diz que não.
Ah, porra, mas... Guerra Infinita é um filme completo, né, Rogério?
E o vilão de Pantera Negra que não é vilão? Eu poderia aqui, a gente poderia ficar dando exemplos de praticamente todos os filmes, vai ter alguma coisa diferente, os estilos são diferentes, tem o Homem-Formiga que você detesta, mas é um filme de assalto. Você tem a gente já falou tanto do Soldado Invernal, é um filme de espionagem. Você tem os filmes do Homem-Aranha, que são comédias adolescentes, muito parecido com as comédias dos anos 80.
O Guerra Civil é uma coisa ou outra, né? Ação, investigação.
Exato. Cara, são muito... O Thor Ragnarok é uma comédia rasgada. É uma comédia...
Colorida,
Comédia de erros, basicamente, dos anos 80, sabe? Então, quer dizer, não é que ela bota o mesmo filme pra você assistir todo ano e você cai na armadilha. O jeito que o Scorsese fala, parece que todos nós somos burros.
Ah,
entende? E essa não é a verdade. Cara, a gente não... Eu não me sinto indo no cinema, eu vou ser muito sincero. Eu não me sinto indo no cinema assistir toda vez o mesmo filme quando eu vou assistir um filme da Marvel. Do mesmo jeito que quando assisto os filmes do Scorsese, eles não são todos o mesmo filme, sabe? Então, quer dizer, E ele já fez filmes de mesmo gênero, por exemplo, do filme, esses filmes de máfia e tudo mais. E eles são o Cassino, Bons Companheiros, os Infiltrados, são todos filmes de máfia, todos muito diferentes entre si. Então, quer dizer, me chama de burro, entendeu? Eu gasto meu dinheiro ali e eu além de eu me sentir divertido,
bem,
digamos,
né?
Assim...
Você se sente bem.
É, cara, bem ou mal, né? Porque eu lembro da gente saindo no cinema no Guerra Infinita, todo mundo chorando. Então, quer dizer...
Mas é catástrofe, então, né?
Mas eu acho que tem que ter o espaço pra todo mundo.
Sim.
Eu acho que é isso que ele tinha que dizer. E não dizer que isso é uma porcaria, tem que ser combatido.
E é isso que ele tá querendo dizer. Agora o problema é que...
É o jeito que ele diz. É o problema.
E é isso que no final das contas, é isso que ele tá dizendo. A gente precisa dar espaço pro cara que tá querendo fazer um filme mais experimental, pro cara que tá querendo fazer um épico, pro cara que tá querendo fazer um filme de máfia. O cinema tem que ser mais plural. No final das contas, o que ele tá querendo é realmente espaço pra todo mundo. E é uma coisa que todo mundo aqui concorda.
Mas no fim das contas, Siqueira, se ele falasse assim, gente, eu queria mais espaço pros meus filmes e tudo, ninguém ia falar nada. Mas se ele falar assim, Marvel não é cinema, epa! Pera aí, rapaz, não mexe com o meu Marvel, não. A indústria toda se remexe, aí todo mundo que tava lá escondido começa a aparecer.
Foi isso. Não, e você aconteceu. Tem noção de quanta gente vai assistir o filme dele na Netflix só pra criticar?
Claro.
Você tem noção?
Claro.
Quanta gente
que provavelmente, e que provavelmente vai ter a boca...
Então, e aí a Netflix vai falar, opa, o Scorsese aí, hein? Show, hein, Anderson?
Filme
Scorsese.
Chato
vai
pra
aí,
caramba.
Toma um montão de dinheiro aí.
Né, o pessoal falando, ah, não acontece nada. É isso, só o que vai acontecer, né?
Jurandir, dia 14, viu? Dia 14. Tamo lá, viu?
Tamo lá onde? Em casa assistindo, né, na Netflix.
Não, ou no cinema, né? Ou no cinema, né?
Quem sabe?
Muito bem, fechamos aqui, falamos sobre essa polêmica toda aí, essa discussão. O seu comentário é muito importante aqui, né? rapaduracast.com.br. Deixa a sua opinião, porque a gente né, quer continuar discutindo. Porque se deixar o Scorsese, todo dia ele vai dar uma entrevista diferente reiterando o que ele falou. Isso vai durar até o Oscar. Isso pode até virar piada no Oscar, inclusive, né?
Mas vai virar. Globo vai de Ouro, virar. Com certeza.
Se tiver apresentador, né? Porque eles estão com a vibe aí de tirar os apresentadores tudo aí. Mas sei lá, né? Vamos ver o que vai acontecer. O fato é que é importante a gente discutir, né? Sem desmerecer o trabalho alheio, né? É uma coisa que o Scorsese...
Com paciência, com respeito.
Sim, por favor, porque... O que acho que faltou isso ao Scorsese, né?
Depois disso, ele tentou me dar a palavra, né? Tentar resolver a situação. Disse, não, existe muito bom trabalho sendo feito, trabalho muito árduo por trás disso e tal, mas acho que o estrago já estava feito.
Dá pra fazer uma linha de comparação aí com o cinema brasileiro, com a galera que fala que é Ancine, ah, o cinema brasileiro, sabe, é coisa de vagabundo, sabe? Acho que dá pra comparar, sim, porque ele fala de uma parcela bem grande aí, de gente que trabalha com cinema. A Marvel, você pega um filme da Marvel, tanto gente que trabalha. Então, assim, é triste de ouvir, de constatar isso. Então, eu acho que eu até lembrei, assim, da galera que fala mal do cinema brasileiro, que não tem noção do tanto de emprego que esse mercado gera.
O Bacurau, inclusive, fez questão de colocar no final dele, né, nos créditos finais, esse filme fomentou diretamente ou diretamente, mais de 800 empregos, né? Caraca. Então...
Kleber Mendonça e Juliano Dornelles, maravilhosos. Falaram certíssimo.
Uhum. Exatamente. Fechamos aqui. Bárbara, muito obrigado pela participação. Seja bem-vinda. Volte,
obrigada,
volte
vocês.
Sempre.
Pode deixar que eu volto. Muito legal,
manda um abraço,
gente,
lá pro pessoal do Adoro Cinema, que é um dos poucos veículos que cobre firmemente o cinema nacional. Eu sempre vejo o conteúdo lá. Acho que a proximidade também ajuda bastante, né? O Adoro Cinema lá no Rio. Muitas produções do cinema nacional acontecem no Rio, né?
Sim.
E a proximidade ajuda bastante. É um veículo bem respeitado e um veículo lendário, eu diria, né? Tá no no hall ali dos veículos de cinema mais antigos aqui. O Rapadura tem 15 anos, o Adoro deve ter uns 18, eu acho. 19,
sim, por aí, né? Eu tenho muito orgulho de fazer parte. Eu vou manter vivo a crítica, né? Essa cobertura aí de cinema como um todo, que eu acho que é o que merece ser feito.
Muito legal. Vamos tentar aprender cada vez mais e tentar absorver e também melhorar com o tempo, né? Faz parte da gente, como produtor de conteúdo, a gente sempre fazer essas críticas e autocríticas ao nosso próprio trabalho e tentar ver se a gente não tem uma parcela de culpa nisso, sabe? De cobrir apenas um nicho específico do cinema. Acho que é um assunto para uma outra discussão, né? A gente faz no futuro. Muito obrigado, Bárbara, pela participação. Olha só, você pode mandar pra gente uma mensagem nas redes sociais. E a gente vai ficar muito feliz em nossos arrobas aqui na postagem desse podcast. A gente vai ficar muito satisfeito em ver o seu feedback. E é isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.